Boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. Começa agora a transmissão da 46ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e convido a vocês a acessar os nossos canais oficiais da TV Câmara. Basta procurar o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube e o site da Câmara Municipal de Divinópolis. Lá postamos todos os nossos conteúdos diários, as matérias aqui do Legislativo, vale a pena conferir. Em especial, o nosso Instagram, para você conhecer o dia a dia da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora chamo a atenção para as orientações importantes neste momento que ainda vivemos no período de pandemia. Ainda que estejamos na onda verde do Minas Consciente, solicitamos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes da Câmara. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para acompanhar a nossa reunião ordinária de forma online. Todas as nossas reuniões são transmitidas pelo nosso Facebook e pelo nosso YouTube e elas ficam salvas lá. Na reunião desta terça-feira, os vereadores vão apreciar um projeto de lei que dispõe que os secretários municipais e o diretor-geral da EMOP deverão anualmente prestar contas da sua gestão perante a Câmara. Este é o único projeto em pauta. Já no uso da tribuna livre, o jornalista Roberto Pereira de Souza está inscrito para falar sobre a descrição dos 28 anos de jornalismo e 22 anos de cobertura da Câmara Municipal de Divinópolis. O Robertinho, que está aqui todas as terças e quintas acompanhando as nossas reuniões. E desejo a todos uma ótima reunião e para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao vice-presidente da Câmara, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Muito boa tarde a todos. Às 14 horas e 3 minutos do dia 10 de agosto de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 46ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Posteriormente, solicito do vereador Hilton de Aguiar que leia um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todos têm direito à discriminação, sem discriminação alguma, a salário igual, trabalhos igual.
Agradeço aos vereadores Wesley Jarbas e Hilton de Aguiar pela leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário em exercício, senhor Israel da Farmácia, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Solicitação de inscrição para uso da tribuna. Roberto Pereira de Souza. Assunto, 28 anos de jornalismo e 22 anos de cobertura da Câmara Municipal de Divinópolis. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei CM 058 de 2021. Institui o selo Empresa Amiga da Família no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autora, vereador Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 144/2021 atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei número 2.418, de 18 de janeiro de 1988. A área que menciona, de 6/8/2021, autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM 130/2021. Dispõe sobre o vídeo chamadas relativas a pacientes internados em serviço de saúde impossibilitados de receber visita do município de Divinópolis. Autoria, vereador José Brás. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM 131/2021 dispõe sobre o programa de cooperação do Código Sinal Vermelho com a forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate à prevenção da violência doméstica, conforme a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, de 9/8/2021, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, projeto de lei número 071/2021, institui o regime de providência complementar no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Assunto, resposto à indicação. Ofício 1302 de 2021, CETRANS. Indicação 542 de 2021, vereador Eduardo Azevedo. Conselho Municipal de Divinópolis, ofício CM 086/2021, Divinópolis, 9 de agosto de 2021. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, cumprimentando-os gentilmente, vem informar que este Conselho está concluído a análise das contas municipais de saúde do ano 2020. No intuito de promover a transparência e principalmente informar a Câmara sobre as possíveis iniquidades encontradas para que as providências sejam tomadas com maior celeridade e em consonância com o nosso Conselho, encaminha a primeira parcial de análise das contas da UPA Padre Roberto. Encontramos diversas situações de seres questionadas, por exemplo, o custeio da matriz que não atende exclusivamente o projeto UPA Divinópolis, condomínio e aluguel em área nobre da região de BH, bem como CEMIG, telefonia e internet, certos de uma parceria na defesa do interesse do usuário de Divinópolis. Antecipadamente, Conselho Municipal de Divinópolis, Wailon Elias Pereira, presidente.
Obrigado, senhor secretário. Agora solicito de Vossa Excelência que faça aí a gentileza de realizar a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos e também votos de pesar.
Indicação número 1503/2021. solicitando a possibilidade de realizar o patrulhamento na rua Travessa dos Pedestres, em Rua Manacas, a Rua Acalices, no bairro Belo Vale. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 315 de 2021. Solicitando, junto ao setor competente, o envio da relação dos nomes dos gerentes de unidade primária e seus respectivos locais de trabalho e cópia de comprovante de escolaridade. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 317 2021. Solicitando, junto ao setor competente, de lista de nomes de funcionários da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que receberam gratificações, os valores pagos individualmente a cada funcionário, bem como o valor total pago até o mês de julho do corrente ano. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 318-2021. Solicitando ao setor competente os comprovantes de vínculo profissional entre membros do Grupo Prioritário de Trabalhos do Transporte Aéreo e as companhias aéreas e os demais de apresentação de credenciamento aeroportuário válido conforme decreto número 7168-2010. RBAC 107, na ANAC, das pessoas indicadas pela Infraero, que foram vacinadas conforme o Plano Nacional de Vacinação do município de Divinópolis. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 329. Solicitando, junto ao setor competente, a cópia da relação dos nomes ICNPJ de todas as empresas que adotaram bens públicos no município de Divinópolis. Qual o tipo do bem adotado? E o que pretende fazer e a localização? De acordo com a lei número 8.448/2018, nos anos de 2020 e 2021. Vereador Ademir Silva. Indicação CM 1348-2021. Solicitando que seja realizado, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, com a B, nas Centras Gerais, um estudo de viabilidade de trânsito para criar um acesso no bairro Vila Romana, através do trevo, próximo à clínica Bento Mene, ao bairro Jardim das Moções, na rodovia MG50. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 1351-2021, solicitando que seja viabilizada a criação de reservatórios para óleos usados na estrutura das escolas municipais de Divinópolis, na capacidade de 500 litros, na qual acima de sua estrutura poderá também servir para instalação de monumentos de pessoas notórias da comunidade do município. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 870-2021. A empresa Ortodantil, Ortopedia de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação número 192/2021. Para que seja estudado a possibilidade de que seja feita operação tapa-buracos, recomposição poliédrica na rua Duque de Caxias, no trecho entre Avenida Paraná e rua Afrânio Peixoto, principalmente a esquina com rua Afrânio Peixoto, no bairro São José. Vereador Print Júnior. Indicação 1212/2021. Para que seja estudado a possibilidade que seja feita a extensão de iluminação pública na rua Jequitibá, próximo ao número 691. Mais precisamente, esquina com rua Figueira, no bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 1203/2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita a poda de uma árvore localizada na rua Capitão Domingos, em frente ao número 270, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM 1239/2021, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que seja providenciada a inclusão na prioridade do calendário de vacinação aos trabalhadores em postos de saúde, em postos de serviço, em postos de combustíveis. Vereador Flávio Marra. Indicação CM 1245/2021, que seja encaminhado o anteprojeto em anexo, facultando ao Poder Executivo contratar profissionais e estagiários a celebrar convênios com as instituições de ensino superior para proceder à declaração anual do Imposto de Renda para a comunidade do município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Entendi. Indicação CM 1250/2021. Solicitando que seja providenciado um quebra-molas com a devida sinalização na rua do Flamboyant, em frente ao número 159, e outro quebra-mola na rua Flamboyant, em frente ao número 20, bairro Primavera. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1412/2021. Que seja estudada a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na rua Padre Eustáquio, em frente ao número 1020, bairro Dona Rosa. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação 14.036/2021. Para que seja... Indicação 14.036/2021. Para que seja estudada a possibilidade de calçamento na Avenida Berlim, nas mediações do número 600, no bairro Vale do Sol. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação 1437. Que seja estudado a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade, bem como a correta sinalização na rua Rubi, no bairro Niterói. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1104/2021, que seja enviado para que o mesmo possa encaminhar ao secretário de Trânsito e Transporte, Cetran, senhor Lucas Estevam, o pedido de uma instalação de passarela elevada e com pintura estetigráfica na rua Bom Sucesso e na rua Jesus Jotas, em frente ao supermercado BH. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM 1105. Que seja encaminhada para que o mesmo designe ao secretário de Serviço Urbano, Gustavo Mendes, a limpeza de poda de árvores e manutenção na rua Monte Livro, em toda a sua extensão. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM 1106. Que seja enviado para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de construção de sede própria para as instalações do PSF no bairro Jardinópolis. Vereador Israel da Farmácia. Indicação 1001. Para que seja estudada a possibilidade de realizar o sistema de drenagem e posterior calçamento do bairro Alterosa, nos seguintes endereços. Rua Bruno Ferreira da Silva, antiga Rua A. Rua Maria José Espampato, antiga Rua 2. Rua Lúcia Teodoro Guerra, antiga Rua 3. Rua Luciano Martins Coelho, antiga Rua B. Rua Elerson Rocha Vilela, antiga Rua 1. Vereadora Lohana França. Indicação 1002. Para que seja estudada a possibilidade de inserção de mais fontes de proteína na cesta básica distribuídas pelos órgãos de assistência social. Vereadora Lohana França. Indicação 1003. Que seja estudada a possibilidade de realizar o sistema de drenagem e posterior calçamento no bairro Santo André, nos seguintes endereços. Rua Corvino Diniz Costa, Rua Epifânio Correia, Rua Maria Augusta, Rua Antônio Machado Silva, Rua Cecília Diniz Marques, Rua Gés Nogueira, antiga Rua 11, Rua Professora Marta Eugênia, antiga Rua 4. Rua Pacífico Alves Vieira, antiga Rua 9. Rua Maria Séria Campos, antiga Rua F. Rua Cecília Diniz Marx, antiga 10. Rua Sebastião Gomes de Azevedo, antiga Rua 1. Rua José Eduardo Filho, antiga Rua 7. Vereadora Lohana França. Requerimento número 306/2021. Que seja encaminhado à Secretaria de Governo, juntamente com os secretários da Fazenda, Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, um relatório com as seguintes informações acerca do dinheiro do município receberá por meio de emendas parlamentares do senador Rodrigo Pacheco, conforme extrato da plataforma Mais Brasil. Em quais áreas, qual valor por área será investido? Quais obras serão realizadas com essa verba? E qual gasto previsto por obra? Os projetos a serem executados já estão finalizados? Os contratos necessários para tais obras já foram contemplados? Quais secretarias estarão envolvidas? Qual a previsão do prazo de execução. Vereadora Lohana França. Indicação 1546. A possibilidade de implantação de uma unidade de apoio à saúde no bairro Mangabeiras, nesse município. Vereador Neiburg. Indicação 1552. Que seja estudada a possibilidade de realizar pintura estratigráfica na Rua Duarte, no trecho entre Castro Alves até a Rua Itambé, no bairro Planalto. Vereador Neiburg. Indicação 1553. Que seja estudada a possibilidade de reestruturação e reforma do bueiro localizado na Avenida Bom Sucesso, em frente ao número 1680 do bairro Nações. Vereador Neiburg. Indicação 1309. Que solicita a Secretaria de Obras a limpeza, capina e poda em todo o bairro residencial São Frei Galvão. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1308. A operação Tapa Buraco. Solicitando a operação Tapa Buraco na rua Professor Francisco Dias, próximo ao número 190, no bairro Ponte Funda. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação 1340. Solicitando calçamento na rua Guilherme Nogueira Velar e rua Aurora Maria de Jesus, próximas à igreja Mãe Rainha, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1541. Solicitando que seja providenciado o patrulhamento nas ruas Pedro Militão, Rua 9, no bairro Marajó 1. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Indicação número 1536. Solicitando a recomposição do calçamento, capina e limpeza da rua Recife, entre as ruas Castelhanos e Cabo Antônio Valles, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1538. Solicitando um patrulhamento e limpeza na rua Iriri, entre as ruas Castelhanos e Cabo Antônio Valles, no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Roger Viegas. Indicação 1217. Solicitando realizar a limpeza de um braço. Solicitando a realizar a instalação de um braço de luminária em um poste já existente na Rua do Óleo, próximo ao número 131, no bairro Industrial, no bairro Distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Zé Brás. Indicação 1218. Solicitando realizar a instalação de dois braços de luminárias em postes já existentes na rua do Contorno, entre a rua Domitio de Oliveira Barreto e Rua Maria Aparecida de Brito, próxima à linha férrea, no bairro Distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Zé Brás. Indicação 1246. Solicitando determinar que o ponto final da linha 15, que atualmente se localiza na rua Tailândia, quase esquina com rua Miguel Gontijo, volte a ser na rua Dinamarca, quase esquina com rua Antônio Olímpio de Oliveira, no bairro Paraíso. Além disso, solicito que seja feito um estudo de horário para viabilizar a adição de novos horários de linha, principalmente em período de pico. Vereador José Brás.
Sem mais, presidente.
Não. Estou prendendo.
Passamos para a próxima parte dos trabalhos. Gostaria de convidar o senhor Roberto Pereira de Souza, que irá falar sobre os 28 anos de jornalismo e 22 anos de cobertura da Câmara Municipal de Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos com aprovação do plenário. Seja bem-vindo, senhor Roberto Pereira de Souza, para fazer uso dessa tribuna.
Senhor presidente Eduardo Print Júnior, em nome do qual cumprimento toda a mesa, senhores vereadores, vereadoras, público de casa, aqueles que nos acompanham tanto pela TV ou até mesmo pelas redes sociais, funcionários da casa, seja ele terceirizado ou efetivo, público presente, a todos o nosso muito boa tarde. Senhor presidente, nós sabemos que assinamos um termo de compromisso no qual não podemos sair do tema proposto. Mas para eu poder entrar nos 28, eu só abro um parênteses. Roberto Pereira, nasci aqui em Cláudio, na minha querida cidade Carim. Mas nessa vida toda morei muito pouco em Cláudio. Pode contar os anos que eu morei em Cláudio. Saí de Cláudio com apenas uma quarta série primária e voltei com um curso superior. E sem um centavo de nenhum político neste país. Diga-se de passagem. Eu agradeço, sim, aos padres salesianos. Estudei a vida toda só com salesianos. Quem conhece São João del Rei, colégio, hoje é Colégio Dom Bosco, que hoje pertence à universidade. Quem conhece Ponte Nova, Colégio do Elvésio. Quem conhece Araxá, o Colégio Dom Bosco. E em Araxá nós fizemos dois ensinos médios hoje, né? Fizemos científico e o magistério. E de 7 livros de inglês, nós fizemos 5 no The Way. E fomos para Uberaba, fizemos a universidade. Bem, de Cláudio eu vim para cá. Nesses 28 anos de jornalismo, no dia 1º de agosto de 93, eu chegava a Divinópolis, nunca tinha vindo aqui, não conhecia aqui nem ninguém. Eu fui no 17º andar do Costa Rangel, todo mundo que passava, uns cumprimentavam, outros não. A recepcionista simplesmente falou, o senhor está esperando alguém? Eu falei, sim, a diretora. Por volta de 12h, a diretora chegou. Me perguntou, o senhor é vendedor? Eu respondi, eu estou chamando o mendigo de Vossa Excelência, porque eu estava desempregado. Não, eu vou te atender. Assim que ela falou em atender, eu falei, antes que me atenda, por favor, olha esse currículo. Ela olhou o currículo, olhou, o senhor estava desempregado, o senhor está empregado. É por isso que eu trouxe essa máscara de gratidão. Porque Cristo curou 10 leprosos, um voltou e agradeceu. Se hoje, em 28 anos de jornalismo em Divinópolis, eu agradeço a Sandra Helena, uma mulher que não me conhecia, botou o tapete e falou, eu confio, eu acredito, eu tenho certeza. Nesses 28 anos, eu já vi de tudo aqui na casa, mas eu estou aqui para cobrir reunião e não vida particular de parlamentar. Eu tenho que levar ao meu ouvinte, hoje até mesmo pelas redes sociais, o fato tal qual ele é, e não do modo que eu gostaria que fosse. Eu respeito todos os órgãos de comunicação que tem na cidade, eu respeito todos os profissionais de imprensa, porque a partir do momento que eu não respeito, eu não sou respeitado. O meu filho, que mora em Salvador, falou, pai, para de cobrir câmara, pai. Para, pai.
pai, você precisava de uma coisa melhor. Eu falei, não, mas eu tenho um ouvinte, eu tenho uma responsabilidade. É, a gente aprende muito, porque tudo passa aqui na Câmara. O sucesso ou fracasso da cidade, ele passa aqui. O sujeito não precisa de gostar de política partidária, mas ser politizado é diferente. A Câmara de Divinópolis, por exemplo, tem um corpo, todos os departamentos, você não vê falar que um funcionário da Câmara ou alguém foi chamado ou foi denunciado por falcatrua. Isso é muito bom. A mesa pode trabalhar tranquila porque os departamentos funcionam. E lógico, o presidente, a palavra final é dele, mas ele é uma parabólica, ele sabe o que é que acontece. Nós temos bons departamentos. Pode ser da Secretaria-Geral ao menor, porque para mim não existe uma engrenagem. Olha aí a escola do Legislativo, e é sem dúvida alguma, ao meu ver, prova é que ela tem 22 chamadas de graça na rádio alternativa, mostrando tudo da escola. É uma vitrine. Câmara de Divinópolis é um exemplo para a região. E cada um trabalha de uma maneira. Eu me lembro, aqui eram tão calorosas as reuniões, que tinha um vereador que nunca falou o nome do prefeito. Ele falava, o eventual ocupante do palácio da municipalidade. Ele nem falava, mas o prefeito nunca deixou de cumprimentá-lo. Chama-se respeito. Teve uma CPI da EMOP aqui, que a ex-vereadora Eliana Piola vinha com o CD da EMOP no peito. Mas no plenarinho, eram todos, na época, a imprensa tomava café junto com os vereadores, e o respeito, não tinha o PI, né, o Partido Invisível, os corredores. Eu gosto que o Bricano é bastidores. Bastidores é que dá notícia. Eu não estou preocupado com o projeto. O projeto ele passa pelas comissões permanentes. Ele tem o tempo. Essas estagiárias, quando vêm com o Bricâmara, eu digo, olha, fique atento ou atenta ao expediente. Dali você faz matéria. Há um expediente. É a mesma coisa, ninguém gosta da Voz do Brasil. A verdade está na Voz do Brasil, não é na Globo, não é na Bandeirantes, não é em lugar nenhum. A decisão deste país, nos três poderes, se sai na Voz do Brasil. Depois fala que o homem do campo, ele não está bem informado, ele está muito bem informado, porque ele ouve a Voz do Brasil. E Divinópolis está muito bem servido dos meios de comunicação. Eu repito, cada um, cada qual, tem um modo de trabalhar e uma filosofia que eu respeito. Só que se eu, Roberto Pereira, vestir um jaleco branco, for no São Judas, agora eu sou preso. Porque eu não sou médico. Eu não sou médico. Eu me lembro, o vereador Edson não está aqui, não é com exclusividade, porque só estava eu, transmitir a posse do ex-deputado Jaime Martins para o Centro-Oeste toda de Brasília, primeiro mandato dele. Subi junto com o Alexandre Garcia da Globo, porque Brasília 220, eu queimei de cara o CD, ou aliás, o telefone da rádio. O Edson chegou lá todo, foi, me empresta seu telefone, transmiti de linha para a Rádio Divinópolis, para a Rádio Candidez, a posse, graças ao telefone do Edson. Então, cada vereador tem um modo de trabalhar. Está aqui o presidente, o Print, que é mais ligado à música e também ao esporte. O homem do campo nunca foi tão beneficiado com semente quando ele conseguiu junto ao senador. A MG050 nunca teve um vereador que conhece mais por GPS daqui a Belo Horizonte do que o próprio Josafá. O Poço Artesianos na zona rural, o Ademir. Eduardo chegou ontem, já está mexendo a questão justamente da família, família em primeiiro lugar. Israel é pintura, é daqui e dali, aliás, cada um tem um modo de trabalhar. O esporte ganhou com o Ney. Flávio chegou ontem, já tem praça. E quase que dá problema, porque hoje eu tenho dó de quem é prefeito. Você tem Ministério Público, você tem Meio Ambiente, você tem tudo. O que é que sobra? Folha de pagamento. Não estou aqui defendendo o Gleison, não, mas o orçamento não é dele. Ele vai trabalhar com orçamento do ano que vem. E assim por diante. Eu quero resumir da seguinte maneira. Eu entro aqui para cobrir Câmara com quem fosse o meu primeiro dia. Não estou para fazer média com ninguém e nem posso, Porque se eu minto, ou se eu omito, as redes sociais estão aí, a TV transmite ao vivo. Eu quero ser fiel ao meu ouvinte, levar a ele, ou levá-lo, o que se passa aqui, principalmente aquele ou aquela que não pode vir aqui, nesse horário, e que nos acompanha pela Alternativa FM de 9h30 às 10h de segunda a sexta. Esse é o nosso intuito. E pelo fato, eu respeito todas as religiões, no caso eu sou católico, eu vou à missa todos os dias no santuário, com frio ou sem frio, eu peço, meu Deus, se eu não vou ajudar, se eu não vou somar, que eu não desgrace a vida de ninguém, eu tenho uma arma na mão, o que, que eu vou ganhar? Não vou ficar mais rico nem mais pobre com isso, não. A minha irmã tem terra lá em Cláudia, eu falo com ela, olha, quem gosta de terra é abóbora, minhoca e tatu, eu não estou atrás de terra de ninguém. Eu quero é continuar trabalhando, que Deus me dê força e saúde, para continuar, não só hoje, amanhã, depois. Não vou me desanimar. Eu gosto de ficar no corredor, ali sentado, porque no corredor você vê tudo que passa e tudo que chega. E a melhor boca é o ouvido.
Acabou.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e sucesso nesta legislatura.
Obrigado, Robertinho, por estar sempre com a gente aqui nos corredores dessa casa, sempre estar prestigiando todos os vereadores, assim com a sua atenção, seu carinho, seu carisma, alegra as tardes aqui da Câmara Municipal, sempre buscando a informação que corre nos corredores dessa casa. Obrigado pela contribuição que você faz para a nossa sociedade e para nós também, vereadores. Passo a palavra livre para os senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito será o vereador Flávio Marra, que terá 10 minutos prorrogáveis por mais 2 minutos com a concordância do plenário.
Senhor presidente, primeiramente, boa tarde a todos. Queria pedir permissão ao senhor para me tirar a máscara, tendo em vista que nós estamos na onda verde e eu detesto a hipocrisia. Eu sempre falei isso, então as boates estão cheias, os bares estão lotados, as lojas estão cheias, aqui a gente tem um distanciamento, álcool em gel, eu trouxe a minha esponjinha, então eu vou falar sem máscara e peço permissão para isso. Senhor presidente, inicio a minha fala de hoje para trazer boas notícias. Faço questão de falar isso aqui, porque já não é de hoje, a gente vem batendo aqui, questionando a questão do Crevisa, e eu, ao longo desses 8 meses de mandato, a gente faz 2 questionamentos, que eu queria frisar bem. Primeiro é a terceirização do Crevisa. Por que a terceirização? É um órgão que é pago, muito bem pago, tem uma estrutura fantástica, mais de 5 mil metros quadrados, uma folha salarial mais de 100 mil, já foi dito isso aqui, e que era para fazer o mínimo, o básico, e não é feito. Então a gente entende que, ao contrário do que o Gleitz falou na campanha, que era fazer funcionar aquilo que não está funcionando, o Crevisa é a prova viva de que não funcionava e continua não funcionando. Esse é a primeira indagação que a gente faz, o primeiro questionamento. E o segundo era tirar o Crevisa da Secretaria Municipal de Saúde e colocar ela na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E isso a gente foi atendido. Graças a Deus, hoje tivemos a informação, inclusive saiu a portaria lá na Prefeitura, emancipando o Crevisa junto à Secretaria de Meio Ambiente. Isso é um ganho muito grande, porque lá na Secretaria de Saúde, lá não estava funcionando. Né? Lá o básico, que é a questão da castração, não estava funcionando. Outras questões não estavam funcionando. Chegava no dia primeiro útil de cada mês. A Secretaria Própria de Saúde, junto com o Crevisa, não tinha esse controle de questão das vagas de castração. E ali ficava todo mundo perdido. Então, fico muito satisfeito. Né? Essa é uma conquista nossa. É uma conquista das nossas colocações aqui no plenário, das nossas reuniões junto com o secretário Alain, junto com o prefeito, junto com as protetoras, pessoal da Comissão de Proteção Animal. Então, isso a gente está colocando para a população de Divinópolis, isso é um ganho muito grande. E agora a gente vai cobrar, eu acredito que vai sair sim, essa questão da terceirização.
a questão da terceirização na prefeitura, do Crevisa. Por quê? Veja bem, hoje nós temos 4 médicos veterinários dentro do Crevisa. Só um está trabalhando. A outra está de Covid, o outro pai morreu, cada um é uma desculpa, cada um é um motivo. Tendo essa terceirização, vai ser feito um chamamento público, onde uma empresa vai tomar conta disso. Onde uma empresa de médicos veterinários, né, vai tomar conta. Então a gente vai poder, a gente já cobra, mas a gente vai poder acompanhar mais de perto e cobrar resultado. Porque aí, diferente da prefeitura, diferente lá do Crevisa, se não produziu não, né, aí tem que ser trocado. Aí é assim que a gente entende. Então eu queria passar para a população, principalmente para as protetoras que brigam, lutam. A gente está nessa briga constante, né, que essa terceirização, palavras do prefeito, vai ser feita em pouco espaço de tempo. Ou seja, em semana que vem ou na outra, eu acredito que a gente já vai estar subindo aqui nessa tribuna e trazendo mais essa melhoria, mais essa conquista, né, para a questão da castração animal na nossa cidade. Queria aqui também, na sexta-feira, senhor presidente, nós estivemos lá em Belo Horizonte com o deputado Fred Costa, para a gente tá trazendo para Divinópolis uma emenda, né, uma emenda para a gente tentar trazer o hospital público veterinário. A gente entende aqui que saúde, segurança, tudo tem que ser visto. E tem que ser visto mesmo. A gente entende também que essa causa animal, ela precisa ser revista em Divinópolis, porque está um caos. Então, hoje, por exemplo, ontem foi atropelado lá no bairro Afonso Pena uma cadelinha. Se a gente não se mobilizar, fazer vaquinha, juntar com as protetoras, levar para uma clínica veterinária, Divinópolis não tem para onde levar. Então, a gente entende que é de suma importância trazer esse hospital veterinário para Divinópolis. E para isso, a gente foi lá. Fred Costa deixou a gente bem tranquilo, bem à vontade. Né, eu quero aqui mandar um abraço para o Chicão também, que nos recebeu lá, que é o chefe de gabinete dele. Então, assim, as coisas começam a melhorar em relação à castração animal. Em relação ao Crevisa, na verdade, essa causa animal, que é uma causa, gente, que estava abandonada. Verdade é essa. Desde quando o vereador Roger Viegas trouxe essa bandeira aqui para essa casa, para Divinópolis, essa causa era uma causa esquecida. E a gente, junto com o vereador, vem dando continuidade para a gente tentar melhorar isso aí. Porque não estava ruim, não, estava horrível. Né? Mas a gente vai poder, sim, passar para a população melhorias e números satisfatórios em relação à causa animal. Senhor presidente, outro assunto que me traz nessa tribuna, queria até que o nosso técnico Dorel mostrasse algumas fotos em relação à pintura estratigráfica lá do bairro Afonso Pena. E aqui eu quero enaltecer também o vereador Josafá, que brigou por aquela causa lá. Não briga, né, de hoje, já é mais tempo que ele está no segundo mandato, mas a gente incorporou ainda mais esse grito, a gente juntou força para aquilo ali, ó, para dar certo aquilo ali. Que era uma coisa simples, foi feita a recapeação da rua Cambuquira, mas a pintura estratigráfica tinha ficado para trás. E aí, com 8 meses de mandato, a gente conseguiu, né, viabilizar ali a rua Cambuquira, foi feita a pintura estratigráfica, colocado placa de sinalização. Então a gente, na hora de criticar, que é o que eu fiz aqui antes, a gente critica, mas na hora de agradecer também é importante. Então quero agradecer o Lucas, principalmente, agradecer a Secretaria de Trânsito por ter se mobilizado, né, ter feito a pintura estratigráfica ali. Tem algumas outros ajustes que tem que ser feito ali, em relação principalmente ao estacionamento. Ali os comerciantes ali perderam um pouco da liberdade da questão do estacionamento. A gente vai estar fazendo uma reunião com o Lucas, que é secretário da CETRANS, para a gente poder ajustar isso aí. E aí, muita gente fala assim, olha, o vereador Flávio é muito barulho, faz barulho demais, ele grita, ele esprava. Mas aí eu queria passar, e quem me questionou isso foi alguns moradores lá do bairro Afonso Pena. Aí eu queria falar para a população, principalmente do bairro Afonso Pena, eu sou vereador de Divinópolis. Mas aqui, o que a gente conseguiu, nesses 8 meses de mandato, para o bairro Afonso Pena, pintura estratigráfica está aí, a adoção, né, a revitalização da Praça São Sebastião, que foi feita lá também, mais um médico, a partir desse mês agora, na segunda quinzena desse mês agora de agosto, vai mais um médico para lá. Quanto tempo o bairro Afonso Pena está sem médico lá no posto de saúde? É mais uma conquista nossa, é um mérito nas nossas cobranças, nas nossas reuniões. Não é só barulho, não. Está aí, ó. as operações tapa-buraco lá no bairro Afonso Pena. Era uma pouca vergonha no mandato passado, senhor presidente. Era um tapa na cara. Fechava o buraco na terça, na quinta estava aberto de novo. As nossas cobranças, que esse é o papel do vereador, né, é cobrar, é fiscalizar o executivo, é fiscalizar onde tem dinheiro público. Isso a gente fez. Até a questão da operação tapa-buraco melhorou no bairro Afonso Pena. E tem muito mais para vir, gente. Então não acho que é só barulho, não, porque atrás do barulho, atrás dos vídeos, tem isso aqui, ó. Tem esse papel, tem as reuniões, tem as nossas cobranças. Então é uma junção de coisas que faz a coisa andar. Então eu peço a vocês, população, paciência, porque nós vamos chegar. Nós vamos melhorar. Ninguém muda uma cidade desse tamanho, né, igual é Divinópolis, da noite para o dia. Mas se vocês põem a mão na consciência, vocês vão ver que Divinópolis já tem outra cara. Divinópolis já é diferente do que era na gestão passada. E não estão aqui fazendo favor, não. Fazer a minha obrigação. Vocês me pagam muito bem para isso. Então eu queria passar para a população, principalmente do bairro Afonso Pena, mas de Divinópolis. E onde que me chamar, eu estou indo, viu, gente? Onde que me chamar, eu estou indo. A gente pode não resolver tudo, porque a gente não é Deus e nem tem a caneta igual o prefeito tem. Mas a gente correr atrás, reivindicar, fazer reuniões, tentar. Esse é o nosso papel. Isso aí a gente vai fazer. Senhor presidente, para finalizar o nosso pronunciamento, né, amanhã, o pessoal da segurança pública está indo lá em Belo Horizonte fazer uma manifestação. Sabe? E aí eu até vi um vídeo do Eduardo Azevedo, e aqui eu também queria comemorar, a questão, o índice de criminalidade aqui na nossa cidade diminuiu. E aí a gente tem que realmente dar os parabéns a esses guerreiros que lutam, que brigam, trabalha dia, trabalha noite, sem sábado, sem domingo, trabalha incansavelmente, que são o pessoal da Polícia Militar, da Segurança Pública. Só que aí eu queria perguntar, principalmente para o governador, eu vou perguntar para o governador porque chega, viu? A informação chega, não acho que não chega não, porque chega. Eu queria perguntar para o governador se dar os parabéns para eles adianta. Só isso enche as latas, só isso paga conta. Sabe por que eu estou perguntando isso, governador? Porque o senhor, na época da campanha, o senhor falou que ia fazer tudo diferente que o pilantrão fez. Né? Você falou que ia pagar em dia, você falou que ia ter a recomposição salarial, e o senhor não está cumprindo. Está precisando ir para a porta da Assembleia Legislativa, fazer manifestação com os deputados, para você cumprir aquilo que você prometeu. E aqui eu queria falar assim, você que prega justiça, fez um vídeo ontem, falando que recebeu o seu primeiro salário, isso é lindo. Aqui, mas isso não paga as contas do pessoal da segurança pública não, cara. Nós estamos precisando rever isso aí, ó. E de forma urgente. E aqui eu estou pedindo aumento não. Estou pedindo recomposição salarial, aquilo que o senhor falou que ia fazer na campanha. O senhor falou que ia fazer na campanha, era cumprir a lei que fala recomposição salarial. Então está na hora do senhor cumprir, não precisava dessa baixaria, essa pouca vergonha de ir para a porta de Assembleia Legislativa, fazer passeata, carreata, buzinaço, querer um direito, que parece um absurdo. Aqui no Brasil é o seguinte, gente, trabalhou merece salário, velho. Isso aqui não é eu que estou falando, não, é a lei. Então a lei fala que trabalhou merece salário. Recomposição salarial já para o pessoal da segurança pública do estado de Minas Gerais. Porque só dar parabéns não resolve, não é chilata e não paga conta. São essas, senhor presidente, minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar, pela sua participação. Enquanto higieniza a tribuna para o próximo vereador inscrito, quero convidar o vereador Josafá Anderson para fazer uso da palavra nessa tarde.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre colega vereador.
Senhor presidente, queria estar cumprimentando todos os edis na pessoa do Ademir. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio na fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo paciência, Senhor, tem misericórdia. E alegre pela noite de hoje, né, que vamos estar homenageando a estudante destaque. A minha estudante destaque é Maria Vitória Paganotti, nascida ali no Santa Clara, Afonso Pena, filha do meu amigo Alexandre Paganotti, da dona Fernanda Paganotti, que se destacou não só como aluna nesse tempo de pandemia, mas eu acompanho a Vitória pelo YouTube, ela tem um canal lá no YouTube, e ela também foi professora da Valentina, ela estuda ali na escola Anglo, estudou nas escolas públicas lá do Afonso Pena, ali da região, agora está lá na Anglo. Então, meus parabéns, Maria Vitória, a gente está com você essa noite, viu? Meu abraço aí para sua mãe e toda a turma que está nos assistindo aí. Que Deus continue te abençoando e você sendo esse exemplo de aluna e filha que você é. Sr. Presidente, queria falar mais uma vez do absurdo da Copasa. Sr. Presidente, a Copasa, quanto mais a gente fala, pior fica de mexida. Com a cooperação da prefeitura também. Porque a gente está numa luta lá, a Semvop, né, fez o papel, desobstruiu a rede de esgoto de alguns bairros para ser ligada à rede de esgoto, mas até hoje não conseguiu passar esse ativo para a Copasa, para que ela possa estar recebendo o pedido de ligações. Ela está exigindo muita coisa. A Copasa exige, mas não faz o seu papel também, né? Ali no bairro Afonso Pedro, toda a cidade sofreu com a falta d'água. A gente parece que tem um bem escondidinho, racionamento. Cada região estoura um caninho. Essa semana é o bairro sorteado para não ter água, é tal. E o Serra Verde tem sido vítima, ali aquela região do Conjunto Oswaldo Machado, desses probleminhas que tem acontecido nas adutoras da Copasa. E com chegou umas contas de água esquisita lá agora, o mês que menos teve água nas casas, a conta vez quase que dobrada, senhor presidente. Ali no Conjunto Oswaldo Machado, toda aquela região está sofrendo com a falta d'água e com a conta alta. Então, o prefeito Gleides tem que chamar essa empresa aí e ver o que ela está aprontando nessa cidade, né? Fica aí nossa dica para o nosso prefeito, Gleides Azevedo, que chama a Copasa aí, porque se coubesse esta casa, já o teria feito. Sr. Presidente, queria estar falando também e parabenizando Vossa Excelência, Eduardo Print Júnior, né? Que hoje já está bem adiantado ali o recapeamento da rua Ibirité. Essa obra faz parte de um complexo. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Faz parte de um projeto que nós aprovamos, Vossa Excelência aprovou aqui, porque sabe das demandas da região que mais é solicitada. Eu também faço parte dessa região. E esse mesmo local, senhor presidente, dessas obras que foram, passou por esta casa, o projeto de financiamento, foram motivos de vídeos na eleição passada. Pré-candidatos fazia vídeo criticando, agora quer dar nome à criança. É difícil demais, senhor presidente. Nós temos que orar muito, orar sem cessar. Queria salientar novamente, outra vez e mais uma vez, que o trânsito do bairro Afonso Pena é um absurdo. Foram 4 anos pelejando ali com o Valdo, com o Marcelo e agora com o Lucas. É desrespeitoso com o Afonso Pena. Essa colocação de placa era proibido estacionar, na hora de levar as reclamações, o vereador serve. Mas para dar a sua opinião, porque nenhum dos pedidos do vereador foi atendido ali, que é a rotatória da São Sebastião com a 7 de setembro e os redutores na Cambuquira. E isso não foi atendido. Mas placa proibida de estacionar tem, senhor presidente? Tem muita. Agora, eu queria explicar para as pessoas entender, porque por isso que o país está andando para trás. Fala uma coisa e a pessoa vai no vácuo do que foi falado. Esta pintura estratigráfica, essa sinalização, é fruto das obras que foram passadas nesta casa, da Cambuquira, da Carlos de Freitas, da Dom Pedro. É tudo projeto que já está junto à pintura estratigráfica, a sinalização. Eu não posso querer dar nome, dar sobrenome, pôr meu sobrenome numa coisa que já nasceu. Então fica aqui minha indignação com a CETRANS novamente, porque sempre fica para trás. Sempre fica para trás o bairro Afonso Pena. É de causar giriza na gente, senhor presidente. Brincadeira. Toda vez o Afonso Pena é penalizado por cronograma, é mexida, e o trem não sai do jeito que a gente solicita ali. Tendo em vista também, conversei hoje com o prefeito, ele está solidário, esse vereador, na questão da 21 de abril. tem que abrir a 21 de abril. É, acredito que essa semana já deve ir para a Procuradoria os lotes a serem leiloados, para que cabe essa novela, para que desmanche esse palanque político nojento que é feito ali no Barra Afonso Pena. Afonso Pena não é lugar de ficar fazendo teatro, não, é? Que é isso? Tem que respeitar o povo dali. Não é teatrinho, é barulhada, não. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelo uso das palavras nessa tarde. Convido o próximo vereador, escrito vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Tite Júnior, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, infelizmente, neste final de semana, tivemos aí a notícia de um amigo, parceiro, um companheiro, que mandato, como não fui secretário, me ajudou muito. Ele era coordenador de feiras e acredito muito que não só eu, como a família, também os amigos da feira e os outros amigos que ele tem, né, que ele tinha. Tivemos uma grande perca aí, o José Olímpio, um amigo Chacrinha, uma pessoa assim, não tem como falar palavras dele, assim, de tão bom que a pessoa era. Muito trabalhador, pessoa honesta. Pai de família exemplar, um vô sensacional, em especial um amigo nota 10. Infelizmente, essa doença que, né, hoje assola nosso país, nossa cidade, infelizmente, a Covid, o levou. E assim, fiquei muito, fiquei muito magoado, muito triste, porque não depende da gente. Infelizmente, ele... quando ele estava ali na UPA, onde eu tenho que agradecer de novo todo o atendimento dos médicos de prontidão que o atenderam, não só eu, como a família dele, pediu para que eu pudesse agradecer, tive que agradecer esse lá, o pessoal da UPA, pelo atendimento que fizeram junto com ele, que infelizmente, né, não teve jeito, e essa maldita doença o levou. Senhor presidente, foi uma pessoa assim, inexplicável, ajudava todo mundo. Ah, na feira, assim, no bairro Esplanado, onde ele também estava trabalhando, atuava, e também no Niterói, várias pessoas, assim, ficou muito triste com a morte do senhor Chacrinha. Então, a família, os amigos, que Deus abençoe a todos. E onde você estiver, meu amigo, José Olímpio, saiba de uma coisa. Você, inexplicavelmente, foi uma das pessoas maravilhosas e que eu agradeço a Deus todo dia por ter te conhecido. Me deu muitas lições de moral, me ensinou muitas coisas, me deu muito conselho, me ajudou muito nas minhas caminhadas. E assim, foi uma pessoa assim que eu só tenho que agradecer a Deus por ter conhecido. Então a família aí que tem o meu carinho... e os amigos também que ele deixou aí na feira, todo mundo muito triste. Então, que Deus abençoe a família, e onde você estiver, meu amigo, que Deus te tenha em bom lugar. Senhor presidente, e para não deixar de falar, né, eu queria deixar pelo menos uma fala aqui para o Hospital São João de Deus. Não vou bater, porque não adianta, senhor. Lá igualzinho, quanto mais você fala, eles pensam que já está implicado, apesar que não só eu, como todo mundo, respeito o Hospital São João de Deus. É um hospital da nossa cidade, temos que respeitar, mas infelizmente, ainda eu falo, tem uns lá que pensa que é Deus e outros têm certeza. Senhor presidente, eu acho que todos os vereadores, alguém da nossa cidade já passou por algum problema ali, né? Ou seja, quando uma pessoa falece, uma pessoa morre, há demora de liberar aquele atestado, senhor presidente, para liberar a liberação do corpo da pessoa, para poder dar aquele laudo, a demora é muito. Eu só estou tentando aqui... Ajudar para que o hospital mude esse jeito de atendimento. Já que quando a pessoa falece, a pessoa já morre, a família já fica transtornada. Não precisa de ficar esperando um tempão que eles ficam esperando talvez lá fora ou algum lugar ali dentro, que mudem esse tipo de coisa. Se a pessoa já faleceu, o médico que está de plantão, ou alguém que já deu a notícia, que ele já afasta esse documento e já deixa lá na portaria para a pessoa, haria muito para ser mais rápido esse atendimento. Então, assim, fica aqui uma dica, eu não quero ensinar ninguém a trabalhar, mas infelizmente, quando a gente fala isso, pensa que é por implicância, não tem implicância com ninguém, e não adianta tentar me calar, não. E não adianta vir me chamar para cafezinho, alguma coisa parecida, para tentar conversar. Não tem prosa comigo nesses assuntos. Eu sou a favor do povo, e o povo merece respeito. Entendeu? Assim, eu tenho esse parecer comigo. No mandato passado, senhor presidente, era língua de sogra, chup-chup, e jogar peteca, e bombom, e salgadinho. E eu não estou com esse negócio. Eu acho que essa turma que está aqui hoje, senhor presidente, graças a Deus, cabeças novas, cabeças diferentes, não aceita esse tipo de coisa, não. No mandato passado, você não escutava ninguém falar da situação de Deus. Era tudo uma beleza. É igualzinho aquela música do Super Fantástico Balão Mágico. Ninguém falava nada, e tudo acontecia, e tal, e coisa, e fica... Hoje não. Aconteceu qualquer pepino, os vereadores já saem correndo e vai lá. Então, parabéns a todos os vereadores aqui presentes, que estão correndo atrás daquilo que é pro povo. E não adianta tentar calar eu ou qualquer outro colega aqui, que não vai conseguir. Se eu ver alguma coisa errada, vou falar aqui mesmo. E outra coisa, eu não trabalho para certas pessoas que ficam no hospital mandando mensagem para mim. Não vou citar não por enquanto, não. Não trabalho para o hospital, tenho respeito por todas as pessoas que ali trabalham. Mas não precisa tentar pensar que eu tenho medo, porque está perdendo tempo. Quanto vocês mais falar para não falar, eu sou igualzinho maritaca. Mas fica lá, aí que eu falo. Não precisa tentar me ameaçar com palavras que não vai conseguir. Eu não gosto de troca de nada. Eu não fico conversando fiado. E o que eu falo, que o pessoal me chama. E como eu represento, não só eu, como os demais colegas que representam o povo, eu vou lá e vou tentar resolver da minha melhor maneira. Mas é maneira que seja a favor do povo. E mais pra frente eu vou falando algumas coisinhas aí que a gente vai sabendo, o pessoal vai dando informação. Não mexe com a minha língua não, que é perder tempo. Senhor presidente, ontem à noite, ali no bairro Santa Lúcia, teve uma manifestação, onde eu quero parabenizar a todos que moram ali, colocaram fogo no pneu lá e chamou a atenção então da CEMIG. Já tinha feito então um ofício junto com o gabinete, já tínhamos pedido para que trocasse o transformador. Parece que hoje foi atendido. Mas será que vai ser sempre assim, senhor presidente? Toda vez que tiver um problema, tipo assim, essa Copasa, CEMIG, essa CEMIG não está nem aí para o povo, está nem aí, é só aumentar a conta e, como se diz, não é a primeira vez direto lá no bairro Santa Lúcia, não só lá em outros bairros também, eles não há mínima de atenção. Toda vez que acontecer algum apagão desse, vão ter que fazer uma manifestação dessa, senhor presidente? Não adianta. A CEMIG e a Copasa tem que atender melhor a população, porque... Se não pagar a conta, seu presidente, eles vão lá e corta. Então, parabéns ao povo aí do bairro Santa Lúcia. Parece que resolveram o problema. Se não resolveu, liga para os vereadores mesmo. Liga para a turma, que nós vamos tentar resolver da melhor maneira. Mas assim, pelo que vocês fizeram ontem, deu resultado. Antes, seu presidente, no bairro da Vanusa, era uma falta de água constante. No mandato de 2010, se não me falha a memória. Fizeram as manifestações lá e colocava fogo na rua. Resumindo, resolveu tudo. Apesar que falta muita água lá ainda. Só que, em vista do que era, melhorou bastante. Tem que manifestar mesmo, tem que cobrar pelos seus direitos, e o povo está sempre com a razão. Se a gente trabalha para o povo, temos que, então, respeitar aqueles que nos pagam o salário. Senhor presidente, para finalizar a minha fala, o senhor, eu viro e mexo, estou falando com o senhor, sobre aquelas brigas que estão acontecendo perto do shopping, senhor presidente. Ali já virou, foi brincadeira. Todo final de semana... Tem umas brigas ali complicadas. Parece que nesse final de semana chutaram um rapazinho lá, várias pessoas ali viram e filmaram, até estar na internet aí, as covardias que estão acontecendo. Só apresentei que não basta nisso aí. Aí eu não estou culpando o shopping, eu não estou culpando o parque, porque tem pais de famílias que soltam os filhos, deixam os filhos para lá, pensam que o shopping é obrigado a tomar conta dos filhos. Não é. Tem pessoas que vão ali, seu presidente, vão para se divertir, vão para dar um passeio no shopping, umas meninas para comprar alguma coisa, os pais, jovens se encontram e por ali faz algum entretenimento. Só que infelizmente ali de fora do parque, perto do parque em especial, todo dia tem uma briga. Eu não vou culpar aqui polícia militar de jeito nenhum, porque eles nem sempre não conseguem resolver esse problema. Porque infelizmente os pais pensam, pai está em casa sossegadinho, de boa lá, e os filhos, alguns deles, esses de menor, tá lá, seu presidente, ó, enchendo o caneco de cachaça. E os pais, infelizmente, alguns... pensa que está normal. Não é normal. Então, assim, eu gostaria muito de pedir a atenção aqui do... Cazé. Senhor Cazé, senhor promotor, que tem todo o nosso respeito nessa casa. não só nosso, mas da nossa cidade, da infância e juventude. Será que é isso mesmo, senhor presidente, para mim não errar? Então, gostaria de pedir a atenção, então, do nosso promotor, querido Cazé, para que ele peça alguma diligência até perto daquele parque, para que possa tentar resolver esse problema. Porque, infelizmente, eu sei que nem tudo consegue resolver, mas essa situação já está crítica. Todo final de semana é um quebra-pau. Todo final de semana alguém sai machucado dali. As pessoas, alguns saem de casa para poder divertir e tem, infelizmente, alguns que gostam de fazer as suas quebradeiras e faz covardia com o filho dos outros. Infelizmente, senhor presidente, aconteceu de novo nesse final de semana e gostaria muito de pedir atenção, então, de novo, né, para que o nosso irmão e o promotor Cazé, que ele possa fazer algumas diligências lá a partir dessa semana. Ou retire esse parque ou alguma coisa seja feita. Apesar que o parque, né, senhor presidente, não tem culpa, não. É as pessoas que vão ali que querem fazer quebradeira. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Enquanto higieniza a tribuna para o próximo orador, informar a vossa excelência que ontem à tarde nós fizemos um contato junto ao presidente da CASP, né, o Breno, da Breno Contábil, e também o promotor da Infância e Juventude, doutor Cazé. Nós vamos fazer uma reunião em conjunto para tratar da infância ali naquela região, que é o famoso rolezinho, né? É o rolezinho do sábado, é o rolezinho do domingo, e infelizmente acaba tendo alguns problemas de impasse, porque o parque passa a exigir identidade do adolescente, o shopping também, e aí os pais chegam lá e falam, vocês estão proibindo meu filho de entrar dentro do parque, proibindo meu filho de entrar dentro do shopping? Não, o que busca-se é a identificação de cada um deles para se frequentar os locais com responsabilidade. Mas plausível a discussão de Vossa Excelência, é um dos meus convidados para a reunião na promotoria na próxima semana. Convido o nosso vice-presidente, vereador Roger Viegas, para fazer o uso da tribuna livre.
Muito boa tarde, senhor presidente Eduardo Print Júnior, com o cumprimento de demais vereadores, imprensa aqui presente nessa casa, através do nosso tribuno de hoje, o Robertinho, né, Roberto, hoje na Alternativa FM, aí jornalista já de tradição na nossa cidade, assim como cumprimento a todas as pessoas também que acompanham o nosso trabalho. Nosso muito obrigado, gratidão por acompanhar e confiar no trabalho desse vereador. Senhor presidente, na tarde de hoje quero começar um assunto que não é novidade para os divinopolitanos. Cemitério da Paz. Tragédia que era anunciada, uma obra irregular, uma tragédia que aconteceu lá atrás ainda no dia 30 de janeiro de 2020. E sinceramente, eu não esperava, senhores vereadores, público que nos acompanha, voltar a ter que falar desse assunto nessa tribuna. Se fosse para falar, mas já mostrando resultados melhores. Inclusive resultados que começaram a acontecer. Até porque algumas famílias, né, já tiveram aí os resultados de terem aí os restos mortais dos seus entes queridos, né, algo que é tão sagrado, que a morte, né, e tudo que envolve a morte, a tristeza de ter aquilo tudo revirado novamente, né, até os próprios moradores, os próprios familiares, né, da associação relataram dessa forma. Acompanhei passo a passo. O primeiro vereador nessa casa no ano passado a me colocar à disposição desses familiares, agradeço a confiança dos mesmos em sempre nos procurar. Instauramos aqui uma CPI de resultados nessa casa, é bom lembrar disso, uma comissão parlamentar de inquérito, essa sim deu resultado, foi entregue um trabalho, inclusive das oitivas dessa CPI foram usadas no processo judicial, a própria construtora se contradisse aqui numa dessas oitivas, e as liminares foram decididas, né, dentro dessa ação judicial, onde foi decidido que tivessem aí todo um amparo da empresa, da construtora Martins, para ter aí então dar a continuidade. Mas eu quero chegar aqui numa parte dessa liminar, que ela concede o direito aos familiares, à associação dos donos de jazigos do Cemitério da Paz, qual é presidida pela Andréia, que eu tenho um imenso respeito, que fez um grande trabalho, que liderou essa ação junto aí a todos os familiares, né, que tiveram aí os seus restos mortais dos seus entes queridos, desrespeitados naquela tragédia que a prefeitura da gestão passada compactuou com isso, até porque já sabia, já haviam denúncias de irregularidades daquela obra, e a obra que foi, entre aspas, embargada, faltando 2 dias daquela tragédia, não sei se arrumaram esses papéis depois da tragédia, né, ou se simplesmente realmente foi verdade, foi uma grande coincidência, mas só 2 dias antes de acontecer a tragédia, que eles descobriram. Né? Será por quê? Porque ela estava anunciada. Era um período chuvoso, inclusive, e veio ao desmoronamento, ao desabamento de parte do cemitério e também do muro do mesmo, ali do cemitério da Paz. E com toda essa dor, toda essa angústia, nessa liminar, foi liberada a contratação de um profissional geólogo para que o trabalho da retirada desses restos mortais seja feita da forma correta e com dignidade. Um geólogo, um profissional. Pois bem, a construtora não só fez essa contratação, como ainda teve a audácia de mexer nesses restos mortais de forma indevida e ainda continua mexendo, simplesmente separando ossadas como bem entende, com profissionais que não são do ramo e fazendo serviço, com todo respeito a esses profissionais, mas que com o geólogo seria da forma correta, como decidiu a própria justiça, como está decidido. Se você entrar lá agora no site do TJ, vai ver que tá, esse processo tem essa liminar que concede essa contratação. E a construtora disse que não conseguiu fazer contato horas, sendo que a própria associação colocou à disposição vários contatos de pelo menos 10 geólogos à disposição dessa construtora e que nada foi feito. Então eu espero aqui mais uma vez e clamo por justiça. E por isso, senhor presidente, não satisfeito com tudo que está acontecendo e com essa justiça, injustiça, que volta a pairar sobre o assunto cemitério da Paz, peço ao senhor novamente, essa casa, na liderança desse vereador, na época, então, deu resultados positivos para a associação, inclusive um trabalho que foi reconhecido publicamente pela mesma, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o senhor, então, instaure, não precisa de ser CPI, eu não quero outra CPI, mas pelo menos uma comissão especial, senhor presidente, eu preciso que seja instaurada nessa casa, e comprometo, senhor, comprometo, não será uma comissão especial de gaveta, será uma comissão especial de resultados, porque esse vereador vai atrás. Provei isso, já no meu primeiro mandato, tive o reconhecimento da população, e nós não estamos aqui nessa casa para brincar. Não tem preguiça de acordar cedo, de madrugada, de ir atrás dos fatos e de apurar cada fato que está acontecendo em torno desse assunto. Se é o dinheiro, se é o poder, que mais uma vez vai reinar sobre a injustiça. Então quero, clamo que o senhor faça a nomeação dessa comissão, se possível ainda hoje, o quanto antes. A prefeitura também pode interceder, esta atual gestão, espero que ela colabore mais também, ela pode ajudar a interceder junto ao próprio MP, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que algo seja feito, porque simplesmente uma liminar não está sendo cumprida. E nós precisamos ouvir novamente para termos provas suficientes, tanto a Associação de Moradores, tanto quanto a construtora, para que os próximos passos e um amparo jurídico seja dado para que venha então uma nova decisão judicial e o município dê sua contrapartida. O que não pode é essa Câmara ficar calada diante de um fato absurdo, de um desrespeito do tamanho que está sendo feito com esse familiar. Senhor presidente, mudando de assunto nessa tarde de hoje, também quero abordar aqui os fatos de estacionamentos irregulares em Divinópolis, de veículos pesados, veículos oriundos de outros municípios, principalmente fatos recorrentes na Avenida Autorama, que inclusive esquece de ter um projeto de revitalização da mesma pela atual gestão, pelo prefeito Gleidson, que muito tem se preocupado com a prática de Cooper, caminhadas, atividades ao ar livre, esporte. Está certo, é proposta da gestão, a gente apoia isso, mas para isso a gente tem que consertar primeiro o que está bagunçado, prefeito. E por isso quero clamar aqui também pelo secretário de trânsito, Lucas, o Lucas que faz também uma boa gestão frente à pasta complicada, que é a Secretaria de Trânsito e Transportes, uma cidade em Divinópolis que o trânsito cresce cada vez mais. Mas também temos que ter noção daqueles espaços que existem que devem ser melhor valorizados e não ocupados de forma indevida. Um deles é o ponto ali em frente à Codil Alimentos, que as carretas ocupam, dividem espaço ali com as pessoas. É um recorde de reclamações. O meu programa na Rádio Sucesso, matutino, todos os dias, nas manhãs da Sucesso, recebo essas reclamações que são até, começam até a ficar corriqueiras. Parece que a gestão está se acostumando com as mesas e nada está sendo feito. Acredito que não chega só para mim, chegam para vereadores da região, chegam para vereadores do outro lado da cidade, chegam para outros veículos de imprensa, mas a gente tem que fazer algo para resolver o problema. E não é só lá. Também na siderúrgica Siderbras, na antiga Ferroeste, outro estacionamento irregular de carretas, onde pedestres, ciclistas, tem que ficar ali dividindo espaço com esses veículos pesados, parados em plena avenida Governador Magalhães Pinto, dificultando, deixando o trânsito do local, que é fluxo de rodovia, cada vez mais perigoso. Afinal de contas, o prolongamento ali da avenida Governador Magalhães Pinto, que é a principal do bairro Niterói, que depois acaba dando acesso ali ao bairro São Geraldo, e a importante região nordeste da cidade, que é a região do bairro Icaraí, o fluxo de veículos ali é intenso. E nada está sendo feito. Precisamos tomar uma atitude ali antes que ocorra um acidente grave. É outro local ali também que precisa. Já entrei em contato com o secretário de trânsito, explanei todo o problema e agora estou dando publicidade ao mesmo. Então algo ali também precisa ser feito antes que ocorra uma tragédia, uma vida seja ceifada. Tanto na Avenida Governador Magalhães Pinto, tanto quanto também na Autorama, onde o problema ali já passou de mobilidade urbana. Já engloba ali outros setores. O semáforo ali está sendo prejudicado. Você tem um semáforo, mas tem hora ali que você não consegue fazer nada. Você tem que parar ali, você tem que esperar duas, três vezes o sinal. Ele abre e fecha, por quê? Eu não quero acabar com as manobras ali das carretas, mas algo tem que ser feito. Ali a Secretaria de Trânsito tem que ser mais presente, senhor presidente. Que não dá. Vai continuar a farra do boi ali, o Deus dará, cada um dos motoristas ali, vem gente ali, carreteiro do Paraguai. Tudo bem, estão fazendo o trabalho deles, tem meu respeito, não quero que parem de trabalhar. Mas tem que ser regulamentado. E tantos outros estacionamentos de veículos de carga pesada na nossa cidade que atrapalham os moradores do local. Quem está pagando imposto? Quem quer qualidade de vida ali perto da sua porta? Então temos que tomar um cuidado maior com isso, tanto lá, senhor presidente, em outros locais também, Avenida Autorama, como eu disse, Avenida Governador Magalhães Pinto, antiga siderúrgica Ferroeste, hoje é conhecida como Siderbras, e outros locais também na nossa cidade. É o que eu tinha na tarde de hoje, espero aqui que a prefeitura nos ouça essa reclamação que vem da população, não é apenas uma ou duas pessoas, são dezenas de pessoas que reclamam, praticamente esse vereador recebe esse tipo de demanda todos os dias, e a gente espera que esse problema seja resolvido o quanto antes. Obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras, pela contribuição na fala dessa tarde. Muito bem colocada as duas colocações, em especial a comissão especial que Vossa Excelência está pedindo, para que a gente volte a apurar a questão do cemitério do bairro Centro. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel. Antes de convidar o Israel, eu gostaria de convidar os vereadores para comparecer em plenário, por favor. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público de casa, servidores da casa, boa tarde. Senhor presidente, vamos começar hoje a falar do bairro Mar e Terra. Uma demanda antiga do Mar e Terra, onde o povo já não aguenta mais essa aberração do Mar e Terra. Essa aberração tem que acabar. E vamos começar agora, senhor presidente. Após uma investigação realizada por nossa equipe, constatamos que a empresa Natureza tem ocupado durante vários anos um patrimônio que é da população de Divinópolis, por omissão de vários governos. Vários governos anteriores estão deixando isso acontecer. Não é de agora, não. É antigo. Hoje, a empresa Natureza Reciclagem ocupa a área destinada à passagem de veículos e pedestres do bairro. Essas ruas ligam vários bairros daquela região. Tá mostrando ali, ó? Aonde tá aquela bolinha lá, com a setinha? Aquele é um bairro, Caboja. É uma área e terra que tá cercado, que tá aqui, ó. Que foi aprovado. Esse bairro foi aprovado. Ele existe. Esse bairro existe. E tá cercado, tá sendo usado pela empresa há mais de 20 anos. Tá sendo usado. E não demora nesse local acontecer ali, ó, uma grande catástrofe, como aconteceu no cemitério da Paz. Não vai demorar muito, não. É a próxima lá, amigo. Tá vendo, ó? Essa região que está circulada é o bairro. É um bairro que está atrapalhando o desenvolvimento dessa região. Não deixa essa região crescer. Está no meio de quatro bairros. Cercando quatro bairros. Então não cresce. Essa ocupação tem impedido o desenvolvimento da região do aeroporto Brigadeiro Cabral. A entrada de nossa terra pelo céu de nossa cidade. Além disto, os moradores não aguentam mais o pó lançado por essa empresa. Nos ar pelas esteiras, nas esteiras, beneficiamento de escórias. As ruas ocupadas pela empresa. Primeiro, Rua Curvelo, Teófilo Otono, Barbacena, Antônio Silva, Rua Manaus, Rua Aracaju. Os bairros que são afetados pela essa ocupação. Primeiro, é o bairro Mar e Terra, Santa Teresa, Nossa Senhora das Graças, Cidade Jardim, Nova Holanda, Nossa Senhora de Lourdes, Santos Dumont, que está travado por essa empresa. Eu não sei se foi por incompetência dos governos anteriores ou o que, que é. Agora, que tem que resolver, tem. Nós temos que resolver esse problema. Nós estamos lançando agora, a partir de ontem tivemos uma reunião, estaremos lançando o movimento SOS Mar e Terra. O bairro pede socorro. Vamos ter um abaixo-assinado digital e físico. Carro de som, panfletos, reuniões comunitárias nos bairros atingidos por essa empresa. Essa aberração tem que acabar. Nós tem que acabar. Dizer o que está acontecendo. Do jeito que está, não pode acontecer. Um grande evento será organizado pelas comunidades para mostrar para Divinópolis a situação do local. Olha lá para você ver. Aquilo lá, é dentro da empresa. Isso é um bairro. Se não me engano, esse cidadão tem 127 lotes ali. Ele pode usar os lotes dele, é dele. Os lotes ele pode usar, mas as ruas não. Nós queremos as aberturas dessa rua, dessas ruas. Que a gente entende que se abriu essas ruas, vai melhorar muito o direito de ir e vir desse cidadão, o comércio, a logística, vai melhorar. Hoje, nós temos duas ruas para ligar no aeroporto ali, a Brigadeiro Cabral e Adolfo Machado. Não temos mais. Se acontecer um acidente ali naquele local, nessas duas ruas, o povo está ilhado. Então estamos começando hoje. O povo não aguenta mais essa aberração. Temos que ver o que está acontecendo no governo, nos governos anteriores. E o povo? O povo do Santa Teresa, Santos Dumont, Nossa Senhora das Graças, Nova Holanda, não aguenta mais. A gente tem que arrumar isso aí. Vamos trabalhar. Isso aí aqui, ó. Esse lote, a prova está aqui, ó. Suteamento. Ele foi aprovado em 17 de dezembro de 1979. Foi registrado. O número do registro, 86-69-1976, que foi registrado e aprovado. O bairro resiste. O bairro resiste. Só está sendo explorado. E como eu disse, se não tomarmos cuidado, vai acontecer uma catástrofe naquela região, como aconteceu no cemitério. Então temos que observar isso aí. Agora, falaram aqui, chegou aqui uma denúncia do nosso Hospital São João de Deus. Mais uma. Estou com duas ou três já no bolso para olhar. Não precisa assustar não, isso é normal. Mas será investigado. O povo de Divinópolis, os usuários de São João de Deus, pode ter certeza que vamos investigar. Nós vamos atrás. A Comissão de Saúde está aqui para isso. A Comissão de Saúde está aqui para poder investigar. E até onde a gente poder investigar, nós vamos investigar. Chegou uma denúncia e nós vamos averiguar. É uma obrigação nossa. O povo de Divinópolis quer. O povo precisa disso aí. Então nós vamos atrás. Hoje não é normal mais. Antigamente, como os companheiros falaram, o que acontecia, várias denúncias, parava. Eu não sei por que as denúncias não tinham seguimento, ficavam paradas. Hoje não. Hoje tem uma denúncia do São João de Deus, da UPA, Padre Roberto. Essa comissão de saúde vai investigar, vai apurar, e o povo de Divinópolis pode ter certeza que terá resposta. E o pessoal da região sudeste, do bairro Mar e Terra, pode ter certeza que está lançado o movimento SOS Mar e Terra. Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador, segundo secretário Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva, para fazer o uso da tribuna nessa tarde.
Divinópolis, boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje gostaria de falar sobre três pontos muito importantes que têm afligido muito o povo de Divinópolis. Uai, gente, cadê meu papel? Então, não poderia ser diferente. Eu gostaria de falar sobre os três pontos. Um deles é a Copasa. Né? A Copasa a gente não pode deixar de estar falando. Todos os vereadores têm falado aqui o que tem acontecido aqui na nossa cidade. E para acabar de completar, né, a gente depara com a notícia dessa aqui e a gente fica cada vez mais indignados. Né? Apesar do péssimo trabalho que tem dedicado e entregado aos divinopolitanos, a Copasa vai aumentar o valor da contribuição que a gente paga para eles em 49%. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é? A Arsai autorizou a Copasa a aumentar as nossas contas em 49%. Não é? Então, quando a pessoa está ganhando bem, não é? A gente deve também prestar um serviço de qualidade. Se a empresa está recebendo bem, está recebendo em dias, os divinopolitanos estão pagando, o pessoal de Minas Gerais, todo mundo está pagando, então, com certeza, a gente deve receber um serviço de ótima qualidade. E não é isso que tem acontecido na nossa cidade. E não é isso que tem acontecido aqui na nossa cidade. E eu tenho certeza que são em todos os municípios em que a Copasa presta esse serviço de água e esgoto aqui na nossa Minas Gerais. Então, nós já estivemos reunidos em Nova Serrana para saber os procedimentos de como que eles fizeram para conseguir algum êxodo contra a Copasa. Né? Já na semana passada reunimos com o prefeito e também com a vice-prefeita para sabermos qual que é o trabalho que a prefeitura está tentando fazer contra a Copasa, e nós deparamos lá que eles não têm quase nada, não têm documentos, não estão sem os documentos, e nós, nessa reunião, eu a doutora Paula, que é a procuradora aqui dessa casa, nós resolvemos, em comum acordo com a prefeitura, de encaminhar todos os documentos adquiridos e angariados pela CPI da Copasa, que nós tivemos aqui em 2018, né? E também, né, nós nos debatemos para que a gente fizesse um cronograma quase que o mesmo, bem parecido com o cronograma de abertura do processo administrativo contra a Copasa, não é? A gente sabe da dificuldade da prefeitura quanto aos documentos, então a doutora Paula e eu, nós nos sentamos e fizemos esse cronograma para que possa se abrir um processo administrativo que tenha êxito contra a Copasa. Então nós vamos passar para ela hoje ainda esse cronograma que foi pactuado entre eu, a Janete e também a doutora Paula, para que a prefeitura pudesse dar andamento nesse processo. Né? Nós precisamos dar agilidade, porque 4 anos, ó, passa num instantinho. A hora que você pensar que não, já está chegando 2024, acabou o mandato e nós não fizemos nada. Então, o que é parte do vereador, semana passada eu estive lá, né? Eu vou entregar hoje ainda esse cronograma, que é uma forma que a prefeitura vai ter de estar ingressando e recolhendo os documentos que estão aqui na Câmara, para que a gente possa ter documentos e também o cronograma para a gente estar enquadrando a Copasa. Está um jeito da gente estar mostrando para a população de Divinópolis que nós não estamos parados. Nós estamos reagindo contra os mandos e desmandos que a Copasa tem feito aqui na nossa cidade. E é com grande tristeza que eu falo isso. Ainda esse mês, a partir do dia 1º de agosto, nós vamos ter aí mais um aumento, né, nessa nossa contribuiçãozinha que os divinopolitanos pagam a essa empresa Copasa. E a gente fica muito triste. Por quê? Porque é um dinheiro que só vai. Que vem para nós é muito pouco. Né, nós estamos aí com o nosso rio poluído, nós estamos aí com vários bairros aí precisando de fazer esgotamento sanitário, nós estamos aí com a ET, ninguém mais fala nada da ET, lá do Candelária, parado, né? A estação de tratamento lá de Ermida, parado, né? Então a gente tem que tomar uma providência. É? Então o Poder Legislativo, através do vereador Ademir e também da doutora Paula, nós estaremos encaminhando para a prefeitura, para o prefeito e também para a vice-prefeita Janete, essa possibilidade, esse caminho da gente poder ter algum êxito contra essa empresa Copasa. Outro gargalo que nós temos na nossa cidade é o transporte coletivo. Né? A gente estava aí nas ondas vermelhas e roxas, né? Aí eles foram tirando o ônibus porque não tinha passageiro. Né? Agora, nós, graças a Deus, nós estamos voltando, nós já estamos na onda verde, e não estão querendo voltar com os ônibus. Estão querendo deixar do jeito que está. E isso nós não podemos aceitar, gente. Nas ondas roxas e vermelhas, o povo ficava mais em casa, o comércio estava praticamente fechado. Hoje o comércio está funcionando normal. Hoje o comércio está funcionando normal. Então nós precisamos de voltar com os ônibus de forma normal. Tive uma reclamação aqui do LP Pereira essa semana. Já procurei o secretário Lucas. Ele me garantiu que vai voltar com os ônibus no horário de pico. Por quê? Porque lá, além de não ter, de ter diminuído os ônibus, eles acabaram com a linha 5. Então, o pessoal lá do LP Pereira estão lá sem poder assistir. Hoje eu recebi uma reclamação da dona do Carmo, né, da senhora do Carmo, reclamando que no seu salão de beleza lá não tem como. Durante o dia é uma hora e meia que as pessoas ficam esperando o ônibus lá para ir até o LP Pereira ou então sair lá do bairro. Então assim, é inadmissível. A gente vê as empresas fazendo o que querem da nossa cidade. É inadmissível a gente ver as empresas fazendo e, às vezes, até com o aval da nossa prefeitura. Então, a gente fica muito triste com isso. Por quê? Porque se estão retirando ônibus, tem o aval da CETRANS. Então, nós não podemos aceitar isso, gente. pessoal não pode ficar amontoado nos ônibus. O vírus ainda está aí. Graças a Deus nós estamos caminhando. Mas nós precisamos tomar bastante cuidado e dar dignidade ao povo de Divinópolis. Senhor presidente, outro gargalo que a gente tem, e até eu gostaria de pedir uma licença, porque eu, após o meu pronunciamento, para que eu vá à prefeitura, para mim poder entender o que chegou até esse vereador. Eu fico muito triste. O hospital regional foi construído no projeto para 258 leitos. E foram construídos 210 leitos. Agora está chegando a possibilidade de 150 milhões para que a gente possa acabar o nosso hospital. Aí, estou sabendo, né, vou confirmar hoje, se Deus quiser, vou encontrar com o secretário, ele vai me passar. Estou sabendo que o governador está querendo fazer uma junção desses 258 leitos. Sem os 258 leitos, não tem 150 milhões para acabar o hospital. E aonde a prefeitura vai arrumar esses 53 leitos? 58 leitos? 48, desculpa. 48 leitos. O projeto não foi construído a contento? O dinheiro que já foi gasto não foi controlado e foi conferido pela Caixa Econômica Federal? O dinheiro não foi fiscalizado pelos órgãos competentes da época? Nós precisamos saber, senhor presidente, e eu gostaria de pedir uma licença para que eu possa ir até lá e resolver esse problema que pode custar o nosso hospital regional que está por sair aí. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, Ademir Silva, pelo brilhante trabalho prestado a Divinópolis. Próximo vereador inscrito, vereador do PV, Robson do Zé Milton.
Boa tarde, presidente em exercício, Israel Mendonça, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, público aqui que acompanha nosso amigo, mais popularmente conhecido Fofão, seja bem-vindo, telespectador TV Candidez, pelas redes sociais, nossa boa tarde. Senhores vereadores, público que me acompanham, eu, mais uma vez, fica até cansativo a gente ficar falando das mesmas coisas, mas é importante frisar que não é falta de empenho e trabalho de nosso gabinete e a nossa preocupação com a nossa cidade. Cidade de Divinópolis, com quase 250 mil habitantes, tem um parque de iluminação muito ruim, para não falar péssima. Temos várias ruas dos bairros da periferia, hoje com ponto. Os bairros mais centrais, vamos dizer assim, que são os mais antigos, que tem a iluminação de mercúrio, o VM, que hoje tem mais de 14 mil pontos de iluminação pública com esse tipo de equipamento. Um equipamento já muito ultrapassado e, porém, diga-se passagem, foi proibida a fabricação dessas lâmpadas, que foram substituídas depois pela VS, que é o vapor de sódio, que hoje nós temos 16 mil pontos na totalidade. Dos pontos individuais, nós temos mais de 31 mil pontos. Nós temos observado que o prefeito tem aproveitado bem o contrato, está fazendo a iluminação que foram os pedidos passados, dentro do que foi licitado. O Gustavo Mendes está fazendo um trabalho fantástico e está conseguindo que isso rende mais para o município através de mais serviços na iluminação pública. Está conseguindo desembolar o que estava parado. Mostra que na administração passada, durante os 4 anos, não conseguiram o que já conseguiu em poucos meses o número de postes instalados na cidade. Mérito do trabalho da equipe do Gustavo, quem o prefeito nomeou, dando esse amparo para o trabalho, nessa confiança que ele vem desempenhando. Mas vem a preocupação nossa, senhor presidente. Estou batendo aqui na tribuna, nessa tecla, desde o início do mandato. Foi proibido, a partir de 31 de dezembro, a fabricação das lâmpadas de mercúrio. Ou seja, nós temos um contrato com a KPL, que foi renovado e nem poderia ter renovado, porque já foi aditivado várias vezes e teve o limite desse aditivamento. Nessa situação, o poder do decreto de guerra do presidente da República foi aproveitado a situação e colocou também ativando mais um tempo. Foi necessário, acho que é muito preciso, mesmo porque não poderia fazer uma licitação para fazer manutenção de lâmpada VM. O que está acontecendo? Ainda a KPL, no seu estoque, ainda tem esse produto, tem essa lâmpada que ela comprou antes da proibição da fabricação dessa lâmpada. Mas assim que esse estoque acabar, nós vamos ter um sério risco, um sério problema de apagões de Divinópolis pelos postes, pela VM. Se não foi proibida a instalação, porque hoje não tem mais fabricação. Esse produto não pode ser substituído pela de sódio. A lâmpada de LED é um equipamento completamente diferente. Ela é uma cópula que já vem toda essa estrutura da iluminação fria. Porque a lâmpada de VM e tanto de sódio precisa do reator, do ignitor, do relé, do fotocélula, do boquete e da proteção. São materiais e equipamentos que dependem um do outro para aquele tipo de funcionalidade. Para VM é VM, para sódio é sódio. Então não tem como você colocar equipamento de sódio no VM. Até mesmo que a bitola do bocal, da lâmpada, elas são diferentes. A lâmpada sódio, ela é maior e a de mercúrio menor, então não encaixa. E para você conseguir trocar o bocal, você tem que trocar o ignitor, o reator e o fotocélula também. São equipamentos que custam caro, em torno de R$600. Se nós podemos comprar um equipamento completo de LED em torno de R$900 a R$1.000. Como que a gente vai fazer? Então está parado até hoje. Passa para o Will Bueno, passa para o vice-prefeito, passa para o Gustavo e até não desenrola. A última reunião que eu tive com a Janete já estava bem encaminhada, que ela supervisionar, o prefeito já tinha passado para ela essa responsabilidade, nós já tínhamos sentado e conversado por duas vezes e a coisa não está caminhando. Estou tentando marcar uma agenda agora com a vice-prefeita, com o Gustavo, para sentar, para a gente alinhar o que vai fazer. E já tinha falado com ela a preocupação de nós não deixarmos acontecer uma segunda Copasa, uma segunda MG-050, uma segunda concessão de transporte público, que tanto foi falado e batido nas redes sociais pelo deputado estadual Cleitinho e também pelo prefeito. Como que nós vamos fazer uma concessão agora de PPP se os próprios eram contra na campanha? Sou amigo, sim, da administração. Ajudo. Não sou vereador de situação, não sou vereador de oposição. Que o projeto for bom, eu vou defender e vou ajudar o Cleiton. Se o projeto for ruim, vou tentar e vamos debater para tentar melhorá-lo. A favor da cidade. Não vamos aceitar um projeto autorizativo para o legislativo, senhores vereadores, aprovando uma PPP, dando um prejuízo. Nessa tribuna, é raramente, nas sessões ordinárias, algum vereador deixar passar de liso a Copasa. Deixar de passar de liso a MG-050 pedagiada. E o transporte, que aqui hoje foi falar de novo, transporte público. São concessões de serviço público, tanto modelo antigo, concessão direto, como a PPP. Para mim a PPP é só mesmo um novo modelo de concessão. Mais nada. Mas a mesma velha forma de fazer. A primeira concessão de PPP do Brasil foi em Minas Gerais, e foi nossa MG-050 que foi pedagiada, com o pedágio mais caro pelo trecho pedaço do Brasil. Ganhando até mesmo pelo lago, circuito do lago, que é no Rio de Janeiro, que era o mais caro. Hoje a MG-050 ultrapassa pelo limite de tamanho e melhorias. E nós não temos essa melhoria até hoje. Um grande gargalo. Agora, o que é contraditório e incoerência é dar o mesmo segmento de PPP. Então vai aqui um recado do senhor Will Bueno. Sr. Will, aqui nós vamos mostrar por números o prejuízo que é a PPP. Não é sadio para o município e nós vamos bater. Se for essa concessão, estou fora. Nós aceitamos gastar mais de 700 milhões para pagar uma empresa durante 30 anos de serviço de iluminação pública. Se a Copasa estão batendo no serviço, é o mesmo modelo, A concessão do A050 é o mesmo estilo de modelo e vão fazer o mesmo? Vão errar de novo? Se nós podemos comprar essa tecnologia e nós temos recursos de caixa através do CIP, que é em torno de 1.800.000 por mês, e fazer um financiamento pelo BNDES, pelo BDMG, pelo Banco Brasil, vários outros, porque nós temos em garantia em caixa a CIP, que todo mês, quando aumenta a tarifa, aumenta também a taxa do município. Gastamos R$800.000 de energia elétrica nos postos de iluminação pública de Divinópolis, R$145.000 para manutenção de lâmpadas queimadas, e tem um saldo de quase R$500.000 a R$600.000 mês acumulativo. Até chegar no final do ano, de fazer uma nova licitação da tecnologia de efetização de LED, nós vamos estar passando a de 11 milhões. Por que nós não podemos fazer um financiamento próprio do recurso do município para pagar dentro de 5 anos ou 4, 5 anos? E dentro de 40 milhões, pagarmos essa tecnologia e ficar livre de qualquer PPP. Ou nós vamos entregar a iluminação pública de novo e ficar refém dela como a Copasa 30 anos. São Will, você não é daqui da cidade e não conhece ela. Você não tem nenhum compromisso com a cidade. Para mim, esse tipo de modelo é terrível, nocivo ao município. Não vamos deixar avançar. Se nós podemos trocar um parque de 30 mil lâmpadas, que custa em torno de R$900 a R$1.000 cada braço, e ter um custo em torno de 30 milhões, e um passivo de 3 mil lâmpadas para ser instalado na cidade, inclusive nas zonas rurais, nos povoados, nas entradas da cidade, nós vamos ter lâmpadas sobrando, com o valor que nós podemos aqui aprovar para o senhor prefeito, em torno de 35 a 40 milhões. E está compra e pago sem depender de gastar 700 ou mais milhões de PPP. Por que atrás desse modelo? Se nós podemos pagá-lo, se nós podemos geri-lo. Porque uma tecnologia dessa, ela tem uma garantia de 5 a 6 anos. A durabilidade desse equipamento é de 12 a 14 anos. Nós vamos entregar para a empresa? Não. E aqui nós estaremos aqui lembrando. E tem que agilizar esse processo, porque nós vamos estar nas escuras daqui dentro de 90 dias. Não tem como substituir essa lâmpada por outra, porque não existe mais no mercado. E não estou vendo a agilidade do processo. Prefeito, entregue essa situação para a vice-prefeita ou para o Gustavo Mendes. Vamos agilizar o processo, vamos colocar a coisa para andar. É necessário e preciso. Aqui uns dias a cidade vai ficar escura e não vai ter contrato para fazer. A nossa preocupação, a iluminação já é ruim. E na hora não ter como trocar, vai ficar pior. Senhor presidente, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje. Eu agradeço pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Rosa Zé Milton. A próxima vereadora inscrita é a vereadora líder do Cidadania, Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, a quem está no plenário, aos meus amigos vereadores, na presença do presidente interino, vereador Israel. Boa tarde, gente. Quero parabenizar especialmente o Robertinho, é sempre um prazer te ouvir, meu amigo. Foi muito bom ouvir um pouco mais da sua trajetória, dos seus 28 anos de jornalismo, dos 22 anos cobrindo a Câmara, que os bons jornalistas sempre ocupem esse espaço de destaque, porque vocês são essenciais. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a atuação nos últimos dias. Nós estamos comemorando esse mês o Agosto Lilás. E eu até comentei nas minhas redes sociais esses dias que lilás era a cor preferida da minha bisavó, sabe, vereador Israel? A minha bisavó costumava dizer que lilás era a cor da cura. E por isso a gente tinha toda uma coisa das coisas dela serem lilás. Pouco antes dela morrer, a gente pintou a casa toda de lilás, porque ela pediu. E eu tenho certeza que a gente precisa mesmo trabalhar a questão da violência contra a mulher no município, mas isso sem custo. Então, durante todo o mês de agosto, a prefeitura está organizando várias campanhas super legais no CRAS, junto com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, para falar sobre esse tema tão importante. Mas é muito sério, e a gente precisa falar sobre isso, sobre a incompetência daquela que dirige o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares. A gente teve 139 milhões destinados no orçamento de 2019 para 2020 para políticas públicas de defesa, especialmente a questão de gênero, a mulheres, contra a violência, e a gente empenhou cerca de 36 milhões. A gente gastou, na verdade, de fato, gastamos 36 milhões. Então a gente economizou aí mais ou menos 100 milhões no ano da pandemia, gente. O ano em que todo mundo viu na TV falando sobre o aumento da violência contra as mulheres, porque as mulheres ficaram mais em casa, junto com, às vezes, os agressores. Então é muito sério, né? Porque quando a gente está falando de política pública gasta dinheiro. E não tem como você falar que você está cuidando das mulheres, das famílias brasileiras, enquanto você não consegue nem usar um dinheiro que já está previsto no orçamento. É uma incompetência sem fim ou um ódio às mulheres sem fim? Aí a gente tem que se perguntar o que, que é. Eu, sinceramente, não sei. O que eu sei é que esse final de semana nós comemoramos 15 anos da Lei Maria da Penha, com a lei mais enfraquecida do que nunca. A Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor legislação de proteção às mulheres do mundo, isso é reconhecido pela ONU. Mas o que, que adianta a gente ter uma legislação de proteção às mulheres tão boa se a gente não tem, por exemplo, esse recurso para fazer a Casa da Mulher Brasileira? Dentro desses 100 milhões que a ministra Damares deixou de gastar, gente, nós poderíamos ter usado parte desse recurso para abrir uma Casa da Mulher Brasileira aqui em Divinópolis. A gente não tem. E aí as nossas mulheres que sofrem violência doméstica, o que, que acontece com elas, né? É muito complicado. Política pública gasta dinheiro. E se o recurso está disponível, quem está gerenciando a pasta tem a obrigação de usar. Falando também sobre assistência social, só que agora especificamente na saúde, pessoal, a gente precisa falar sobre o problema seríssimo que é a não nomeação das assistentes sociais na atenção primária. Hoje, Divinópolis conta com 9 assistentes sociais atendendo na atenção, atendendo na saúde. E a gente tem 21 vagas. 21 vagas. E aí eu quero deixar aqui um questionamento dos meus colegas vereadores. Saúde é só o médico? Porque a gente sempre fala sobre a importância de nomear os médicos, de chamar mais médicos para os postos de saúde, mas todo o conceito da atenção primária, ele passa sobre o atendimento multidisciplinar. Ele passa por nós termos nutricionista, por nós termos fonoaudiólogo, por nós termos psicólogo, por nós termos assistente social. Esse é o trabalho multidisciplinar da saúde. A saúde é um conceito integral. Saúde não pode ser apenas diagnóstico de doença e envio de medicamento. Não pode ser só isso. E não é só isso. Agora, a quem interessa que a saúde pública seja ruim e ineficiente? A quem interessa que a atenção primária, que é a porta de entrada das pessoas no Sistema Único de Saúde, seja ruim e ineficiente? Aí depois a UPA fica lotada, a Comissão de Saúde vai lá, briga com a Prefeitura, fala, mas não adianta, porque se o SUS não consegue, e consegue, mas precisa de recurso, fazer com que a atenção primária atenda de forma ampla e multidisciplinar, como foi pensado para ser, nós estamos fadados ao fracasso. E talvez seja isso que as grandes empresas desejam, porque aí a gente vai precarizar o Sistema Único de Saúde para falar que o governo não dá conta de gerir saúde e vender plano de saúde. Aí é bom demais. Aí a gente fica nesse contexto de Divinópolis, que o vereador Zé Braz destacou semana passada, em que a cidade não atende nem 50% da demanda na saúde pública. Nem 50% a gente atende. E aí, quando a prefeitura se recusa a nomear as assistentes sociais, tendo 21 vagas, ela dá mais um passo rumo à precarização na saúde. Porque ignorar que a saúde é uma ação multidisciplinar é isso. Ignorar que o atendimento à pessoa tem que ter nutricionista, psicólogo, assistente social, fono, tem que ter todas as profissões, é precarizar a saúde. E dizer que a 173, que a legislação da pandemia proíbe essa nomeação, não é verdade. Porque em casos de aposentadoria, a gente pode sim nomear. Então eu faço um convite para que a CEMUSA, para que a prefeitura, pense realmente sobre o que é a saúde que eles querem ofertar ao divinopolitano. Eu acredito piamente no SUS e na atenção primária. Além disso, né, gente, a gente tem que falar sobre o que aconteceu ontem no bairro Santa Lúcia. O vereador Wesley Jarbas esteve lá, num trabalho legítimo de representatividade, vereador. Mas o que a gente viu, gente, foi mais um desrespeito da CEMIG. Quando a CEMIG, né, vamos falar sobre o que a CEMIG está fazendo com Minas Gerais, especialmente. Quando a gente está falando da nossa região, quando a gente está falando da CEMIG, a gente está falando de um contexto de alta de energia em que Minas Gerais está entre os 4 estados que mais aumentaram. Devido à incompetência e má gestão do governo federal, nós estamos passando por uma nova onda de bandeira vermelha. A gente está na bandeira vermelha faixa 2. Tem gente que a conta subiu 40%. Não há a menor condição da gente continuar dessa forma. Então, enquanto a tarifa sobe de forma abusiva, extrapolando todas as condições das pessoas de pagar qualquer tipo de conta de energia em dia, mas na hora de cortar é super em dia. Enquanto isso acontece, a gente vê as pessoas ficando sem energia. Tem gente que fica sem energia 2 vezes no dia. Tem gente que fica sem energia 4, 5 vezes na semana. No próprio vídeo do vereador, há um cidadão que fala que ele tem 80 protocolos contra a CEMIG. Mas vir aqui na tribuna e xingar a Copasa e xingar a CEMIG faz parte também do trabalho do vereador, é legítimo. Mas eu me pergunto qual vai ser a ação da prefeitura nisso, sabe, presidente? O que que a prefeitura vai fazer em relação ao mau atendimento da CEMIG aos divinopolitanos? Porque quando a gente está falando da prefeitura, a gente está falando sobre quem responde legalmente pelo divinopolitano. E quando um serviço não é prestado com qualidade para o divinopolitano, quem tem que nos defender disso chama prefeito. E a gente tem isso historicamente. Em 2018, a prefeitura de Viçosa judicializou a CEMIG. Levou a CEMIG na justiça. Justamente por um serviço que não estava sendo prestado com qualidade. Justamente porque a população ficava sem energia diversas vezes na semana. Será que a nossa prefeitura vai fazer isso? Ou será que a gente vai ficar só mandando áudio xingando os dirigentes da Copasa e da CEMIG? Eu aguardo alguma ação mais eficiente e mais prática. Porque afinal, fazer a Copasa trabalhar, fazer a CEMIG trabalhar, passa por papel, passa por documento e passa por processo. Eu adoro fazer vídeo, eu adoro mandar áudio. Mas quem está no Poder Executivo tem que resolver o problema. E tem que fazer isso através dos meios legais. Eu espero que o prefeito tenha isso em mente. Inclusive, espero que o vereador Wesley Jabas, que esteve ontem na manifestação, leve isso ao prefeito sobre a importância de judicializar. Hoje, gente, a gente vai ter a questão da homenagem do estudante destaque aqui na Câmara. E eu vou homenagear a estudante Maria Luísa. Eu estou muito orgulhosa de homenagear a Maria Luísa. Ela é medalhista de ouro da Olimpíada Nacional de Ciências, estudou no Padre Matias Lobato e agora está no Joaquim Nabuco, se eu não me engano. Eu acredito muito na educação. Todas as emendas que a gente conseguiu até agora no nosso mandato, com o deputado Coitinho, com o deputado Gustavo Mitre, vieram para a educação. E eu acredito muito na educação pública. Fico pensando, sabe, gente, que o que tem sido feito com todas as questões públicas, isso é a nível federal, a nível estadual, a nível federal, quando o governo tem tanto descaso com as políticas públicas para mulheres, a nível estadual, quando o governador Romeu Zema tenta vender aluno, e a nível municipal, quando a gente não nomeia servidores para atenção primária, tudo isso que acontece tem um discurso muito alinhado. E é um discurso de precarizar o que é público. Para a gente ter a sensação que o que é público não funciona e não vai funcionar, o Estado não dá conta de gerir. Eu concordo que o Estado não tem que gerir tudo mesmo, não. Mas a saúde e a educação tem. Tem sim. E eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente aqui, e especialmente para você, morador de Santa Lúcia, que participou dessa manifestação ontem, que me deixou muito satisfeita, que foi da desobediência civil que saíram direitos civis. Ninguém deu direito para a gente, não. Ninguém que era rico e poderoso acordou um dia e falou: vamos dar o salário mínimo, vamos garantir a aposentadoria, vamos fazer com que mulheres possam votar. Isso veio da desobediência civil, isso veio de gente igual a vocês que foram para a rua brigar. Então parabéns para cada morador de Santa Lúcia. Vocês podem ter certeza que o que vocês fizeram foi muito legal, mas agora a gente tem que cobrar que o prefeito faça o papel de prefeito e judicialize a CEMIG. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lohana França, pelo uso da tribuna livre. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg. Peço ao vereador Wesley ou Lohana que faça a secretaria dessa mesa, por favor. Obrigado. Palavra, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos vereadores aqui presentes em plenário. Uma boa tarde especial ao Robertinho. Robertinho, parabéns, cara, 22 anos, só cobrindo Câmara Municipal, você está de parabéns. Eu, nesses 8 meses aqui, eu aprendi a gostar de você, da sua humildade e o seu profissionalismo. Então, parabéns ao Robertinho, cumprimento e te parabenizo hoje como tribuno do dia. Cumprimento também o Rodrigo Barreta, que está aqui presente. Cumprimentar os nossos telespectadores da TV Candidez, da TV Câmara, das redes sociais. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje trazendo uma denúncia e uma cobrança também ao Executivo. É o calçamento da entrada do bairro São Geraldo. esse calçamento que era tão aguardado, tão esperado por todos, infelizmente, um mês, o calçamento já está desse jeito aí, ó. Nós acompanhamos lá, fui lá, tirei as fotos, os moradores me chamou lá para ver esse absurdo que está acontecendo lá no bairro São Geraldo. Então a gente pede a fiscalização da prefeitura, a empresa que pegou para fazer essa obra, para ver se está acabado, porque se tiver acabado, não teve compactação, não teve nada. Então a gente vem cobrando aí, a gente vem mostrando o trabalho bem feito, executivo, mas também a gente tem que cobrar isso aí, ó. E quero cobrar também dos caminhões, dessa turma de Telentulho aí, agora vai para vocês aí, porque eu já falei mais uma vez, vou falar de novo, eu não tenho rabo preso com ninguém, muito menos com empresário, dono de Telentulho não, porque infelizmente tem um bota-fora lá, aí é caminhão todo dia, os caras não respeitam, eu não sei se a empresa contrata um cara que não é habilitado, não tem uma CNH, os caras não respeitam nem o meio fila, tá tudo quebrado já, ó. E o morador filmou, uma pena que a gente não pode passar mais o vídeo aqui, né? Mas a foto tá aí, ó. O morador filmou o beicinho todo quebrado, esse calçamento tem pouco mais de um mês. Aí o morador falou, não, os caminhões não respeitam, passa aqui carregado de entulho, quebra tudo, quebra os beicinhos. Então tá tendo um problema grave na entrada do bairro São Geraldo. O sonho dos moradores do bairro São Geraldo tá virando pesadelo, por causa disso aí, ó. É caminhão de Telentulho que não respeita, é caminhão de Telentulho, é o dia inteiro, e os caras, pelo amor de Deus, o cara não vê um meio-fio desse tamanho, passa o caminhão por cima e não quer nem saber, não custa nada. Acho que o cara tem CNH, o cara sabe fazer uma conversão sem pegar no meio-fio. Aí é desaforo. Então a gente cobra dessas empresas. Eu não vou citar nome aqui, que são várias que fazem aquilo lá um bota fora, que eu acho que tinha que tirar de lá também isso, tinha que dar um jeito de tirar de lá, mas infelizmente esses caras fazem o que quer com a cidade. Lá no bairro São Bento eu estou na cola deles, e vocês estão cobrando dos moradores lá, quem está tirando foto? Foi eu que pedi para os moradores tirar foto lá no São Bento, foi eu que pedi para tirar foto de vocês que jogam entulho lá, que lá não tem bota fora não. Mas é mais perto de vocês gastar combustível, então tá aí o apelo contra esse pessoal aí. E eu peço ao executivo para olhar isso aí pra gente. Não tem condição não, ué. Não tem condição. Um mês e pouquinho, o calçamento ficar desse jeito. Só se a obra ainda não terminou. Se a obra não terminou, a gente tem que terminar. Agora, se terminou, peço uma fiscalização do executivo para ir lá e olhar essa obra aí, porque infelizmente, pouco mais de um mês já tá no estado que tá, ó. Apesar que é igual eu estou falando, né? O trânsito maior ali é caminhão pesado, mas se o serviço tiver terminado, infelizmente ficou muito ruim. Então, peço aí ao executivo para fiscalizar essa obra, a empresa que fez essa obra aí, porque não ficou bom. Os moradores do bairro São Geraldo, pode mandar para mim que eu vou denunciar sim nessa tribuna sim, porque é obrigação minha de fazer isso. Eu fui eleito para isso. Não é fiscalizar? Nós estamos fiscalizando. E aqui a gente fiscaliza o executivo, a questão das obras, e fiscaliza vocês aí, ó. Vocês, as empresas aí, ó, que fazem a cidade de bobo, os bairros afastados de bobo. Eu estou de olho no bairro São Bento. O cidadão do caminhão boiadeiro, que tirou a foto, foi eu que pedi para tirar a foto. Nosso gabinete é o 7. Meu nome é Neiburgo, você pode me procurar. Foi eu que pedi para os moradores tirar a foto. Errado está você de pôr entulho num caminhão boiadeiro e jogar lá no bairro São Bento. Lá é bairro. Lá não é bota fora, não. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala, há mais de um mês atrás eu avisei aqui nessa tribuna a empresa que é fiscalizadora da Copasa, a senhora Arçai, ela deu esse direito à Copasa. Eu ainda falei aqui nessa tribuna para quem estava presente. Estão fazendo de Vilópolitano de bobo. Vai baixar 10% da cidade, que é lá no, na parte do bairro Icaraí ali, ó. Vai baixar lá 10% dos moradores da cidade e vai... Não é essa ainda não. Agora a gente está falando da Arçai. É a empresa que é para fiscalizar a Copasa, porém ela que autorizou também esse aumento. 10% vai abaixar e 90% da população vai aumentar. Eu avisei um mês atrás, velho. Há um mês atrás eu vim cá e avisei. E eu falei ainda, tem alguma coisa de errado, que a empresa que é para fiscalizar a Copasa, ela está dando esse direito para ela? Então, o apelo que os nossos outros companheiros estão fazendo aqui hoje, eu falei há um mês e meio atrás, que isso estava errado. E está errado, está errado. Outra cobrança da nossa querida Copasa, senhor presidente, é a respeito do compromisso que ela tem com a cidade. Principalmente a falta da água, as obras da ET, a bagunça por toda a cidade. É difícil até da gente, igual a vereadora Lohana falou, a gente cobra aqui em tribuna, sim. E tem, não pode parar de cobrar, não. Eu falei que eu não vou parar de cobrar. Agora pode mostrar as fotos aí, ó. A Lei 6.158/2015 fala sobre as aberturas e fechamento de vala. A emenda desse vereador aqui, ó, CM53/2021, já sancionado pela prefeitura. Por que não tampou ainda? Esses buracos, e os famosos buracos da Rua São Brás, no bairro Maria Helena. Tá aí, ó. Pega o quarteirão, pega a via inteira. E a Copasa não faz valer o que é lei, sancionada pelo prefeito, onde a empresa passou a ser obrigada a colocar placas indicando hora, início e término da obra, facilitando a fiscalização. Não tem, eu não vi nenhuma placa com dia que abriu a vala, não tem. Então está havendo uma falta de fiscalização da prefeitura e está havendo um desrespeito da Copasa. Porque eu vou falar a verdade, senhor presidente, não adianta fazer mais lei não, então não. Hein? A prefeitura não fiscaliza e a Copasa não está nem aí também. Copasa não está nem aí não. Ela faz o que quer. E eu falei terça, falei quinta, vou falar hoje de novo. Senhora Maria Célia, estou esperando a senhora para a gente ir lá no bairro Santa Rosa e lá no bairro Nova Holanda, e agora aumentou, né? Aquela outra parte do bairro Mangabeiras. Mais um pedido. Fiscalização, meio ambiente. A nascente está secando. E a Copasa está fazendo o povo de bobo. Quero deixar bem claro, senhor presidente, que essas cobranças que aqui faço nessa tribuna, eu faço também oficialmente, cobrando diariamente os responsáveis, mandando os ofícios. Não fica só na tribuna aqui não, viu, pessoal? Não fica só na fala não, a gente faz via ofício, a gente cobra, igual a gente pediu uma visita da senhora Maria Célia no local desses lugares, lá, principalmente no Santa Rosa, onde é a nascente de água. Nós estamos cobrando e fazendo ofício, então a gente tem tudo documentado. Nós não vamos deixar passar de liso de jeito nenhum. Outro assunto que quero abordar também é a respeito lá do bairro Santa Lúcia. Parabéns aos moradores do bairro Santa Lúcia. A população não sabe a força que tem. Vocês estão de parabéns, é isso aí mesmo. Tem que manifestar, por quê? Porque é o que eu falo, essas empresas fazem o divinopolitano de bobo. E parece que vai ser resolvido o problema hoje. Já resolveu o problema? Já resolveu hoje. Então o que é? A população? A população não sabe a força que tem. A população não sabe como... Vamos botar para quebrar mesmo. Vamos mostrar para essas empresas que fazem o povo divinopolitano de bobo, que agora vocês têm voz. Então parabéns à população do bairro Santa Lúcia. Parabéns, é isso aí, já resolveu o problema. Então por que que tem que fazer essas manifestações, senhor presidente? Meu colega Wesley Jarbas, que estava lá presente ontem. Por que tem que ser feito isso para ser migue lá e resolver o problema? É brincadeira, vocês estão fazendo o povo de bobo. E agora acabou, não tem isso mais não. E outra coisa, não tem rabo preso nenhum de vocês. Muito obrigado, é minha palavra de hoje.
Obrigado, vereador Neiburg, pelo uso da tribuna. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, presidente.
Concedido, nobre vereador.
Obrigado. Quero começar o meu pronunciamento de hoje, estendendo aí o nosso boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelos canais das redes sociais da Câmara, e em especial também a todos os nossos amigos parlamentares que estão aqui e pessoas que nos acompanham aqui hoje. Bom, eu quero falar um pouco, né, a gente tem muito assunto para ser tratado, especialmente quando se é uma pauta que a gente gosta muito de defendê-la,
que é a pauta relacionada a tudo aquilo que envolve família. E na última quinta-feira eu estive ausente da reunião justamente porque nós tínhamos a agenda em Brasília e dentro dessa agenda nós fizemos diversas visitas às secretarias nacionais, onde eu posso enumerar aqui várias para vocês. Nós visitamos ali a Secretaria Nacional da Mulher, a Secretaria Nacional de Políticas para os Idosos, Secretaria Nacional da Juventude, onde eu já aproveito, né, eu já até comecei a anunciar ontem nas minhas redes sociais, para falar para os jovens, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil, de um programa, de um benefício que eles têm, e que eu tenho certeza que muitos deles, às vezes, não sabem desse benefício. De que se trata? Trata do ID Jovem 2.0. Então, se você é jovem, quando eu falo jovem de 15 até 29 anos. Detalhe importante isso aqui é que ele substitui a carteirinha de estudante. Não tem custo nenhum, certo? É, eu fiquei por entender aí a resistência, né, das pessoas com a questão da inscrição no CadÚnico, porque o CadÚnico é um benefício muito bom para as pessoas de baixa renda. E esse programa aqui, o ID Jovem, ele é justamente para famílias que tenham renda de até 2 salários mínimos, estejam inscritas no CadÚnico. Se você não está inscrito no CadÚnico, você pode procurar o CRAS e fazer a sua inscrição. E através dele, você vai fazer a inscrição, vai baixar o aplicativo ID Jovem 2.0 e você vai ter direito a viagens interestaduais sem pagar nada. Lei federal que garante esse seguro. Entre outros, meia entrada em cinema, meia entrada em teatro, meia entrada em shows, sem ter custo nenhum. São benefícios que nós tivemos reunidos ali com a secretária Emily, né? Secretária Emily Coelho, secretária nacional da Juventude, e ela pediu para a gente estar divulgando isso para o Brasil todo, para Divinópolis, para Minas Gerais, porque 95% dos jovens que têm esse direito não precisam ser estudantes, desconhecem isso aqui. Entre outros mais também, nós estivemos visitando lá com a Ângela Gandra, a Secretaria Nacional da Família, onde ela se comprometeu a estar vindo aqui em Divinópolis para que possamos juntos fazer uma movimentação para que em breve, dentro dos trâmites legais, possamos estar trazendo para Divinópolis a Frente Parlamentar da Família em favor da defesa da família. Nessa ocasião também nós vamos estar recebendo outros secretários nacionais, juntamente com a ministra Damares, para que possamos estar trazendo isso aí para Divinópolis e a nossa luta, a nossa defesa aí pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, pelas nossas famílias, ela continua cada vez mais. Quero aproveitar aqui, né, foi bem colocado aí a respeito do episódio ontem lá no bairro Santa Lúcia, parabenizar o vereador Wesley Jarbas pela iniciativa, me parece que hoje já está sendo resolvido, aquilo que o Ney falou aqui também, a força dos moradores em irem ali reivindicar, lutar pelos seus direitos. Wesley, parabéns pela iniciativa e nós temos certeza que o problema hoje lá já está sendo resolvido e muito em breve vocês não terão mais esse transtorno e essa tremenda dor de cabeça que trouxe para vocês. E eu queria deixar aqui também o meu agradecimento aí, né, pela oitavo mês que nós já estamos entrando aí no mandato, por toda a receptividade da população, pelo reconhecimento do nosso trabalho, da nossa equipe, e dizer para vocês que nós vamos continuar cada dia mais empenhados nessas causas que realmente vão fazer a diferença para vocês. E eu não queria muito estender hoje o meu pronunciamento, mas na quinta-feira nós vamos começar a trazer para vocês tudo aquilo que nós temos direcionado justamente sobre os projetos, sobre os recursos que nós conseguimos e estamos tentando captar para trazer para Divinópolis através da nossa visita em Brasília. No mais, eu agradeço a todos com uma boa tarde. São as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que me acompanha pela TV Câmara, NET Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero abrir a minha fala aqui. Ontem estive no bairro Santa Lúcia, a pedido dos moradores lá, um abraço para Raquel, o Fabrício, a qual nos confiou, não só em mim, como o vereador Flávio Marra, o vereador Neiburg, o vereador Eduardo Azevedo, que a gente sempre está nessa união aqui, o próprio presidente dessa casa, né, que atenderam esses moradores, onde eu estive, conheci os moradores, né, em meados de janeiro, a qual ele fez um paliativo juntamente com o executivo. Então, assim, a gente vem aí participando dessa luta, esses moradores sofrendo, esse direito de ir e vir, que aos poucos a gente está trazendo dignidade para esses bairros. E ontem, por volta das 10 da noite, a gente chegou no bairro Santa Lúcia. Imediatamente, eu estava com meu filho de 13 anos, no meu conforto, na minha casa. Eu quero falar para vocês, gente. Região central aqui tinha que sofrer na pele o que esses bairros sofrem. Eu estive presente e vi a manifestação, todo mundo tentando buscar melhorias, onde essa empresa, infelizmente, só depois desse barulho, que hoje foram lá levar dignidade para esse povo. Por que antes não foi resolvido? O próprio morador falou. Foram mais de 80 pedidos. Vereador Eduardo Azevedo, Flávio Marra, Neibur, o próprio presidente dessa casa também, que tem esse trabalho, esse bairro Santa Lúcia, vem lutando para tentar levar dignidade para esse povo. É um transformador. É um investimento que eles estão fazendo, gente. Mas que ninguém deixa de pagar essa conta de água, de luz, não, ué. Então essa empresa tem que ter um compromisso com o povo. E como a gente é representante do povo, a gente não só vai lá ver o problema, quanto tem que trazer solução também. Então todos vocês que estiveram ontem aí, né, outros vereadores também, que a gente está sempre lutando aqui para tentar levar dignidade. E hoje a resposta. O pessoal estão indo, foram lá hoje, na parte da manhã, trocaram os transformadores, os postes que eram de madeira, fizeram aquele poste de concreto. Por que não foi feito antes? Aí eles falam, o barulho não resolve. Não, resolve sim. E a gente está aqui é para lutar para o povo. Fui eleito para isso. E gabinete da rua não para. É os quatro cantos da cidade. E essa parceria que a gente tem no legislativo aqui, que eu falo, é uma casa de união. Ninguém aqui tem vaidade. Se eu resolvo o problema do bairro Santa Luz, eu estou resolvendo esse meu problema de todo mundo. Bairro São José, bairro Catalão, tantos outros bairros também, é isso aí, é união. O Andorinho só não faz verão, não. A gente tem que unir força. Então, um abraço, Raquel, e conte com a gente. A gente está aqui de prontidão para te atender, né? O meu gabinete está à disposição. População, tem que fazer isso mesmo. A gente tem que reivindicar todo cidadão de bem que paga os seus impostos, tem o direito de ir e vir, e vamos cobrar. E a gente está aqui para cobrar. Fui eleito para isso. Conte comigo sempre. Senhor presidente, quero aproveitar também, mandar um abraço para a Joana, lá da loja Sonho Encantado, na Avenida Paraná. A Amanda, a Carla também. Então, pessoal, esse comércio, devido a esse tempo difícil que tivemos aí com a pandemia, e graças a Deus ela está lá empregando, a Amanda, a Carla. Então, a gente manda um abraço para todos vocês aí, né, que continuam nessa luta aí. A gente precisar da gente legislativa e para cobrar também, a gente está aqui para cobrar. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença dos vereadores em plenário para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário para a segunda parte dos trabalhos.
Nove.
Solicito o novo secretário a gentileza proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal, CM 003. Modifica
o parágrafo do artigo 70 da Lei Orgânica do Município.
Autoria Demir?
É. Solicito a presença do autor. É, todo jeito, o projeto fica prejudicado com a ausência do autor. O projeto de proposta à emenda à Lei Orgânica Municipal CM003, que modifica o parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Orgânica, a fim de que o diretor da Empresa Municipal de Obras Remotas preste conta na sugestão e da outras providências, o vereador Demir Silva, fica prejudicado pela ausência do autor. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe a inclusão...
Senhor presidente, existe a inclusão na ordem do dia... Em discussão, a inclusão na ordem do dia, da inclusão na ordem do dia do veto total ao projeto AM004-2021, do ofício 106-2021, à proposição de lei CM60-2021, que dispõe a descaracterização, novo zoneamento dos imóveis localizados na rua João Carneiro, na quadra 60, zona 34, distrito de São Antônio dos Campos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Inclusão com 11 vereadores inscritos. Em discussão, a inclusão, palavra, vereador Rhodes.
Senhor presidente, o autor que pediu a inclusão na ordem do dia não encontra-se no plenário para fazer defesa. Eu peço, Vossa Excelência, que dê prazo até a próxima reunião para que nós podemos discutir o projeto.
A inclusão do executivo, vereador, aí nós vamos ter que derrubar a inclusão, porque o projeto não é do Caboge, o projeto é do executivo.
Mas ele pediu a... assinatura,
e tem, na verdade, a assinatura aqui, quando é inclusão, consta 11 vereadores, além dele. Então, aí é a votação mesmo.
Então, senhores vereadores, eu peço que, por elegância, a quem recolheu a assinatura, a gente votar contra a inclusão para que nós possamos discutir o projeto na quinta-feira.
Beleza, tranquilo. Em discussão, em votação, a inclusão do veto 04-2021. É votação. É votação. É votação. Está em votação. Em votação, inclusão. A inclusão está em votação. Vossa Excelência não estava em plenário, está em votação. A inclusão.
Defender o projeto se ele não estivesse aqui? Pois é, você não estava aqui.
Israel Caboge votou? Para votar, você está em votação. Vereadores poderiam vir em plenário, pelo menos ligar os tablets para ficar pronto na hora da votação. Facilitaria bem a votação. Vereadores que ainda não votaram, mostra o painel. Se tivesse ligado mais cedo, não estava estragado, né? Fazer nominal, Branca, dos dois? Como vota vereador Wesley Jarbas?
Como vota o vereador Rodrigo Caboja?
Sim.
Fechada a votação. Para inclusão na ordem do dia do veto total 004-2021.
Ligou.
Fica rejeitada a inclusão por 8 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Minuto de silêncio. Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para José Acácio, sobrinho do ex-vereador Paduana, pedido vereador Caboja. Chacrinha da Feira, pedido vereador Hilton de Aguiar. Cícero Madeira, pedido do vereador Israel da Farmácia. A pedido do vereador Roger Viegas, que fez parte da comissão da CPI de apuração sobre o cemitério, desabamento do cemitério do centro, nomeio a comissão especial. Vereador Roger Viegas, Hilton de Aguiar e Ademir Silva, para continuação da apuração sobre as ossadas do cemitério do centro, Cemitério da Paz. Senhores vereadores, lembrando que hoje, a partir das 19 horas, nós temos a homenagem para o estudante de destaque do ano de 2021. Conto com a participação de todos, lembrando do limite de convidados, já que ainda estamos em pandemia, porém, na onda verde, onde cada vereador, o seu homenageado, terá mais 5 convidados a participar dessa cerimônia a partir das 19 horas.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Azevedo.
Queria pedir a Vossa Excelência que pudesse permitir a tramitação do projeto 118-2021, visto que pelo artigo 132 já se passaram os 10 dias pelo parecer das comissões.
Irei fazer a análise do projeto e responderei, Vossa Excelência, na próxima reunião.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 46ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.